boa tarde. Tem início a transmissão da 69ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1 pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse as redes sociais, arroba Câmara Divinópolis, e confiram também as ações dos vereadores. Para a Tribuna Livre, o cidadão Darlin Salvador falará sobre as unidades de saúde em Divinópolis, com ênfase no bairro Santo André e periferias. Na ordem do dia, 5 proposições de lei estão para apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passa a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 7 de novembro de 2003, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 69ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Roger Viegas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador José Brás que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Uma boa tarde a todos. Salmo 91, capítulo 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. São palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
Obrigado ao vereador Roger Viegas e ao vereador José Brás. Convido a todos para que, de pé, ouvimos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino nacional de Divinópolis. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores contrários, queiram se manifestar. Favoráveis, fiquem como estão. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Braz que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna, nessa tarde de hoje, o senhor Darlin Salvador de Souza, que se inscreveu para falar sobre unidades de saúde em Divinópolis, com ênfase no bairro Santo André e periferia. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 84/2023, de autoria do vereador Hilton de Guiar, solicitando a retirada de tramitação em definitivo do projeto de lei de número CM-126/2023, de sua autoria. Correspondências do Executivo. Ofício de número 110/2023, Secretaria Municipal de Saúde, solicitando dilação de prazo de mais 30 dias para responder os requerimentos de número CM 1816, 1817, 1818, 1819, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 todos de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA, de número 191/2023, respondendo ao requerimento de número CM 1815/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA de número 191, perdão, ofício CEMUSA de número 111/2023, solicitando dilação de prazo de 30 dias para responder ao requerimento de número CM 1834, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 150.566/2003, respondendo à indicação de número CM 397, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício CEFOP de número 1567/2003, respondendo à indicação de número CM 421, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CEFOP de número 1569/2003, respondendo à indicação de número CM 421, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CEFOP de número 1569/2003, respondendo à indicação de número CM 2004/2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1570/2003, respondendo à indicação de número CM 2004, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 411, da Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, respondendo ao requerimento de número CM 270/2003, de autoria do vereador Eduardo Prente Júnior. Ofício CEMAD de número 412/2003, respondendo ao requerimento de número CM 271, de autoria do vereador Eduardo Prente Júnior. Ofício CETRANS de número 1965/2003, respondendo à indicação de número CN 1787, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEGOV de número 589/2003, respondendo ao requerimento de número CM 722/2003, de autoria do vereador Roger Viegas. Relatório fiscal de número 975/2003, de 1 de novembro de 2003, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, CEPLAN, respondendo indicação de número CM 2001, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 705, da Secretaria Municipal de Assistência Social, respondendo ao requerimento de número CM 273/2003, autoria vereador Eduardo Prete Júnior. Ofício de número 130, da Secretaria Municipal de Saúde, respondendo ao requerimento de número CM 37/2003, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício de número 175/2003, do Consórcio Transoeste Transporte Urbano de Divinópolis, respondendo ao requerimento de número CM 38/2003, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEGOV de número 596/2003, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicações de número 1797 e 1798, ambas de autoria do vereador Edson Souza. Indicação de número 2015/2003, autoria vereador Flávio Marra. Indicação de número 398-2023, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 420 e 422, ambas de autoria do vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1442-2003, autoria, vereador Neiburger. Indicações de número 1966 e 1967, ambas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicações de número 1823, 1824 e 1825 de 2023, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 1935, 1936, 1937, 1946 e 1948, todas de autoria do vereador Zé Brás. Correspondências de terceiros. Ofício de número 53 de 2003, Secretaria Municipal da Promoção da Igualdade Racial, COMPIR, informando sobre reunião ordinária do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, do dia 7 de 11 de 2003, às 13 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Braz. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto de pesar.
Projeto de Lei Complementar do Executivo Municipal de número 8 de 2003 altera a Lei Complementar de número 168 de 20 de janeiro de 2014, que cria o Conselho Municipal sobre Drogas e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem modificativa substitutiva de projeto, ofício de número 131 de 2003. Mensagem modificativa e supressiva ao projeto de lei EM 60 2003, Código de Obras. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 428-2003, solicitando do Executivo calçamento da rua Rafael Jimenez, entre a rua Antonieta Fonseca e rua Lírio do Vale, no conjunto Elizabeth Nogueira. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1870-2003, solicitando do Executivo operação tapa-buracos na rua Maria das Dores, Contígio de Azevedo, que seja feita essa operação tapa buracos entre as ruas Irmã Marta Morato e vereador José Constantino, no bairro Padre Libério. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1871-2003, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza e capina da rua Colúmbia, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 2024-2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que providencie a pavimentação poliédrica ou asfáltica das chácaras Bela Vista. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2025-2023, solicitando do Executivo que providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica de todos os logradouros das chácaras Belo Horizonte. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2026-2023, solicitando do Executivo que providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica de todos os logradouros das chácaras Bom Retiro. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congratória de número 94-2003, moção congratória em homenagem ao senhor Valdomiro Ferreira Gontijo. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Requerimento de número 370-2003, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja informado acerca do concurso público de 2003. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 671 de 2003, solicitando do Executivo cópia completa do processo licitatório de número 147-2003, modalidade concorrência pública, referente à contratação de empresa especializada em obras civis, com fornecimento de materiais, equipamentos de mão de obra qualificada para execução da pavimentação e recapeamento da Avenida Governador Magalhães Pinto, homologada em 21 de setembro de 2003. A autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 672 de 2003. Solicitando do Executivo a relação de todos os imóveis alugados pelo município nos últimos 4 anos, discriminado por secretarias e com as respectivas funções, bem como a relação dos valores pagos e contratos de locação, inclusive com informações sobre as locadoras que intermediaram as locações. Autoria, vereador Rodson José Milton. Requerimento de número 723 de 2003. Solicitando informações de providências urgentes sobre a significativa demora na tramitação e resposta dos repasses, dos recursos interpostos por cidadãos do município que busca a concessão da cota básica do IPTU. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 869 de 2023, solicitando que seja encaminhado este requerimento à vice-prefeita e secretária municipal de governo, senhora Janete Aparecida, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental quantas campanhas de comunicação com o tema prevenção da violência e promoção da paz foram realizadas pelo município nos anos de 2009 a 2023, assim como quanto foi gasto em cada respectivo ano em decorrência de tal ação. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1870 de 2023. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal Alan Rodrigo, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental a prestação de contas realizada até a presente data do plano de trabalho para execução dos recursos referentes à resolução SES Minas Gerais de número 6.949, de 4 de dezembro de 2019, campanha de prevenção à violência e promoção da paz, conforme previsto na resolução aprovada do Conselho Municipal de Saúde, de número 6 de 2023, de 10 de março de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1901 de 2003, que seja encaminhado à excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de Operações e Serviços, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental um relatório contendo cronograma com data prevista do serviço para troca de iluminação de LED na Avenida Tedinho Alvim, via de acesso principal para a Universidade Professor Edson Antônio Velano, Unifenas, e Rua Antônio Fagundes Silva. Cronograma e a programação com data e previsão futura da instalação das lâmpadas de LED no restante da cidade. Autoria, vereador Breno Júnior. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, iria usar a tribuna hoje o senhor Darli Salvador, que iria falar sobre as unidades de saúde em Divinópolis, com ênfase no bairro Santo André e periferia. Com a ausência do senhor Darli Salvador, com base no artigo 270, parágrafo 4º, do regimento interno, convidamos a senhora Caroline Freitas Xavier, que irá falar sobre a importância da doação de sangue a nível global, entidade ou grupo que representa. Informamos a senhora Caroline, pedimos a senhora para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do regimento interno da casa. E não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Caroline Xavier, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Para todo mundo aqui, né? Para a maioria, na verdade, não sabe que eu faço transfusões de sangue desde 40 dias de idade. E o assunto que eu venho falar aqui hoje, ele é realmente, eu quero tocar o coração de vocês e tocar o coração de todo mundo que está em casa, da importância da doação de sangue. A doação de sangue, ela salva até 4 vidas, apenas uma bolsa, porque ela separa entre o crio, o plasma, o concentrado de hemácia e as plaquetas. E os bancos de sangue de Divinópolis e de toda a nossa região, né, de Minas Gerais, vem tendo um declínio muito grande. Então, assim, eu venho convidar vocês que são doadores de sangue, e vocês que ainda não são doadores de sangue, para comparecer ao hemocentro mais perto da cidade de vocês, mais perto da casa de vocês, para que possam fazer esse ato tão nobre. Porque como eu, que recebo transfusões de sangue desde 40 dias de idade, a cada 3 semanas, tem outras pessoas também que necessitam da doação de sangue, e também tem pessoas que necessitam para alguma cirurgia, algum outro caso clínico. Então, hoje, né, eu vim usar a tribuna para realmente comover as pessoas que possam fazer esse ato tão nobre e também comemorar dia 25 agora de novembro, que é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Muito obrigada, senhores vereadores. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, senhora Carolina. Um tema muito importante esse que você trouxe nessa casa agora à tarde. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Informar aos vereadores que terão 10 minutos para as suas apresentações.
Senhor presidente.
Não.
Relatório de comissão?
Qual que é, vereador? Qual comissão que é?
CPI, permuta dos lotes de frente ao campo do Guarani.
Com a palavra, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente e demais vereadores, vou falar aqui da CPI da permuta dos lotes de frente ao campo do Guarani. A CPI, para investigar o suposto dano aos erários e devastoso do município, em permuta ao imóvel público e particular realizado através de um projeto de lei, ME055, foi licitada pelo vereador Edson Souza, a instaurada pela portaria MCM-135. Aos membros que me elegeram como presidente da referida comissão parlamentar desse inquérito, no qual venho conduzir com toda seriedade e respeito que esse assunto demanda. O prazo para a conclusão da CPI já se esgotou. Foram realizadas as exigências necessárias, pertinentes ao senhor relator, que já está trabalhando no relatório final. Ontem, no final da tarde, recebi um e-mail do Ministério Público, arquivado, uma representação ao vereador Edson Souza, requerendo a CPI, representando contra mim, como presidente da comissão, alegando que eu teria agido de um modo unilateral, tomando decisões únicas e que saí estaria ferindo os graves do regimento interno dessa casa. Informo ao vereador que eu, como presidente, sempre agi de maneira firme, imparcial e procurando elucidar os fatos. Gostaria de informar ainda ao senhor vereador que todo o trabalho da CPI é gravado, monitorado, além de possuir acompanhamento profissional e técnico dessa casa. Ali, eu figuro como magistrado e tenho a prerrogativa de acatar ou não as deliberações apresentadas pelos membros da comissão. Desde o início, firmei que essa comissão não seria para satisfazer interesses pessoais de nenhum vereador, e sim trazer a toda a verdade do fato sobre o projeto ME055, se era desvantajoso ou não ao interesse público. Assim, por todo o exposto, gostaria de solicitar, juntamente com a pasta da CPI, a representação do Ministério Público, a denúncia que o meu colega Edson Souza, arquivando essa denúncia contra a mim. Muito obrigado e colocarei esses documentos na pasta.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Passa a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, a primeira vereadora, a vereadora do PSC, vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, demais vereadores, e o Ário está aqui. Vamos orar. Bom, eu gostaria de falar sobre a Ana. A Ana, no domingo, foi embora. A Ana é a minha sogra, a Ana Rita de Freitas. Eu acredito que toda a família já estava esperando o dia da partida dela. Ela esteve nesse plano durante 93 anos e deixou um legado muito importante para toda a família. Eu não tinha a Ana como uma sogra, eu tinha a Ana como uma amiga, que ela sempre foi. A última vez que eu estive lá, deve ter 2 semanas, Ela falou comigo assim, você é bonita? Eu falei assim, que é isso? São os seus olhos. No dia do aniversário dela que eu estive lá, no dia 15 de setembro, ela falou assim, eu sabia que você não ia esquecer de mim. E Ana, aonde você estiver, você pode ter certeza que eu nunca vou esquecer da sua existência na minha família. Aliás, na minha vida. Então, os meus netos, em dois finais de semana, perderam as suas bisavós. Ontem, nós tivemos aqui em Divinópolis a visita do secretário do Estado de Saúde, o senhor Fábio Bacherete, e ele cumpriu algumas agendas com o deputado Eduardo Azevedo, mas eu não estava presente, o Hernani foi, mas as novidades que eu tenho para trazer para o Divinópolis serão divulgadas posteriormente, será uma parceria entre essa vereadora e o deputado Eduardo Azevedo. Então, aguarde que vem notícia boa por aí. Bom, eu gostaria de falar sobre as minhas responsabilidades. Primeiro, enquanto cidadã. E segundo, enquanto vereadora. É, todo mundo aqui é testemunha, e pessoal que está em casa também, que logo no começo do mandato a gente teve aquele triste episódio lá no Campina Verde, que foi aonde o córrego transbordou, né? Bom, a gente tomou todas as providências, o processo está correndo no Ministério Público, o córrego já foi limpo duas vezes depois daquela vez, só que nessas últimas chuvas, aonde tem a travessia do Campina Verde para o Casanova, infelizmente desceu uma parte do barranco num dia de chuva. Na outra chuva, desceu mais. Então, o que aconteceu? O que, que ficou lá? Uma manilha. Então, eu recebi durante a manhã um vídeo de uma mãe que foi levar os meninos na escola e me mostrou como estava. Eu falei para ela o seguinte, olha, a minha opinião é que se ficar do jeito que está, dessa forma aí, está pior, porque para causar um acidente, porque menino, ele não quer saber não. Ele vai aonde der, ele pula a si mesmo. Então, vamos às responsabilidades. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Liguei para o senhor Rodrigo Assis, enviei o vídeo para ele, depois eu falei com ele, Rodrigo, na minha opinião, deixar como está, com uma só manilha, está mais perigoso como se não se tirasse tudo. E essa mãe que me mandou o vídeo, ela também concordou comigo. Então, a manilha foi retirada, a máquina foi lá, foi retirado tudo que estava no meio do caminho, mas acontece que no mesmo dia à tarde, quando eu voltei, eu pedi ao Hernan que passasse por dentro, porque eu queria ver. Os meninos continuam passando lá. Vamos de novo às responsabilidades. Eu liguei para a diretora da escola Odilon Santiago e pedi que a mesma avisasse a todos os meninos e as mães para terem cuidado e passarem pelo asfalto. Todas as mães receberam um bilhete no WhatsApp. Eu tenho no meu telefone. Agora, a gente precisa realmente ter responsabilidade em relação às coisas. Não é simplesmente chegar aqui só e falar e não correr atrás, não. Tá? Então, eu poderia falar mais, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Porque ir lá e fazer vídeo, todo mundo faz. Mas na hora de correr atrás para poder resolver, tá aqui há muito tempo, ó. Já podia ter resolvido. Por que não resolveu? Também eu não sei se eu vou resolver, não. Até porque vereador não faz. A gente tem que andar com o pirezinho atrás para poder ver se sai alguma coisa. Eu tenho muita noção disso aí. Porque falar que eu fiz é mentira, eu não faço. Gostaria que vocês guardassem a data. 17 de dezembro. Não esquece. E nenhum dos senhores vereadores, 17 de dezembro. Então vamos lá. Agora eu quero passar uma informação muito séria para a população de Divinópolis. Como ficaram as nossas emendas impositivas? Construção da Praça de Expostos no bairro Campina Verde, 170 mil. Construção do Peiglaus no bairro Infantil, no bairro Jardim das Acácias, 45 mil. Construção do Peiglaus Infantil na comunidade do Choro, 45 mil. Aquisição de equipamentos e brinquedos para a brinquedoteca da Escola Municipal José Quintino Lopes, 25 mil. Reforma da Escola Odilon Santiago, provavelmente o telhado, 70 mil. Reforma do imóvel da Casa de Acolhimento Maria Paola para adolescentes do sexo feminino, 50 mil. Aquisição de uniformes e equipagem para os profissionais do SEMAS, 10 mil. Reforma do imóvel da Secretaria Municipal de Assistência Social, 80 mil. Projeto Fazendo Arte, 30 mil. Aquisição de parquinhos recreativos para instalação em praças da nossa cidade, 60 mil. Nós pedimos diversos para, na medida do possível, aonde for surgindo a solicitação, a gente vai e coloca. Materiais permanentes e consumo para o campo de futebol do bairro Quintino. Repasse de subvenção social para a Congadive, 14 mil. Construção da unidade de saúde do bairro Candidez, 350 mil. Investimento na infraestrutura, no imóvel, no ponto de apoio, atendimento médico, no bairro Jardim Candelária, 80 mil. Aquisição de equipamentos e material permanente para o ponto de apoio e atendimento no bairro Candelária. Ou seja, a gente colocou para terminar a obra e a gente colocou para equipar também. Investimento na infraestrutura da unidade de saúde da comunidade de Amadeu Lacerda. É o forro. Ficaram duas salas sem o forro e a gente colocou o dinheiro para poder fazer o forro. Repasse na contribuição para a PAI, 30 mil. Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade de saúde do bairro Dom Cristiano. Ou seja, nós colocamos 30 mil e temos mais duas emendas parlamentares, uma de 100 e uma de 150 mil para terminar o Dom Cristiano. Investimento na infraestrutura do Sersan, 50 mil. Essas são as nossas emendas impositivas. A gente sabe que está rolando num grupo de WhatsApp aí que eles estão pedindo para a gente colocar, aliás, eles já colocaram sobre as nossas emendas impositivas e que era para a gente explicar o porquê que a gente colocou em cada lugar, né? Bom, vocês repararam que as quantias que a gente colocou nas unidades de saúde são para terminar. E uma outra notícia que eu gostaria de trazer para vocês, que a sala de espera da UPA está com data provável para entrega da população estourando na primeira semana de dezembro. Então, quem quiser ir lá visitar, vá. Porque ir lá fazer vídeo de tenda revirando por conta de chuva é fácil. Por que não entrou lá e não mostrou a obra que está sendo executada? E o alho continua aqui. Boa tarde.
Obrigado, nobre vereadora Ana. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Zé Braz. Eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, nobre vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, boa tarde, colegas, imprensa e população que nos acompanha. Senhor presidente, tem um assunto que tem me causado muita preocupação, que é com relação aqui na nossa cidade, a demora na resposta dos recursos solicitados para obtenção da cota básica. Cota básica, que é uma lei municipal, é de direito, né, daqueles que têm assegurado esse direito. Muita gente, claro, é um assunto que às vezes é polêmico. Ah, mas por que fulano paga e ciclano não paga? Antes de tudo, a cota básica tem critérios muito sérios de escolha, inclusive esses critérios que foram muito, digamos assim, muito mais adentrados aqui nessa atual gestão. Mas é o que tem me preocupado, porque desde o início da atual gestão, nós temos visto aí algumas reclamações. Entre elas, esse ano nós temos tido um recorde de reclamações na demora, pois estamos já no mês de novembro, hoje, aí, senhor presidente, dia 7 de novembro, e muita gente que deu entrada no início do ano, em março, abril, não conseguiu ainda, não conseguiu ter sequer a sua resposta. E com isso, às vezes tendo a resposta, o seu recurso negado, o seu pedido indeferido, o seu pedido negado pela prefeitura, essa pessoa faz o quê? Vai ter que pagar depois os juros do seu IPTU. Então, assim, é muito injusto, porque além de tudo, ela ainda vai ter que pagar aquilo que ficou para trás, sendo que daqui a pouco já tem outro IPTU que está batendo na porta. Daqui a pouco já entra aí mês de janeiro, e é um novo ano, e é um novo IPTU, e essas pessoas sequer tiveram resposta ainda. Então, nós estamos clamando aqui pela atual gestão para, de fato, trabalhar pela população nesse aspecto. A cota básica é um direito assegurado à população que garante o equilíbrio, né, equidade na carga tributária do nosso município. E é primordial que esse acesso seja claro, seja eficiente, que essas pessoas, de fato, possam ter esse acesso ao benefício. É inaceitável que essas pessoas, né, após tomarem a iniciativa de buscar os seus direitos por meio de recursos cabíveis, nossos cidadãos estão sendo deixados à deriva. Isso é inaceitável, não dá. A pessoa busca informações, liga, não tem nenhum tipo de resposta, acaba ali, muitos desses pedidos sequer, já fiquei sabendo que sequer foram analisados, e o ano findando. Então, peraí, se é um direito, se é uma lei municipal, essa lei não está sendo cumprida. Isso aí cabe, essa casa, abrir os olhos, se atentar a isso. Sempre fui um rígido, aqui um vereador rígido, nessa questão de quem não tem direito não pode receber mesmo, mas nós estamos falando aqui, olha, já fui procurado por gente desempregada, por mãe solteira, por pessoas que realmente precisam desse benefício. Se é lei, gente, ela tem que ser assegurada para essas pessoas, e é o que eu não estou vendo. Inclusive, eu tenho que clamar a Secretaria de Assistência Social da nossa cidade, a administração que deve ser a serviço do povo da cidade, que tenha mais eficiência, porque é um serviço público que tem, de fato, ser prestado para a nossa população. A administração deve trabalhar pela população e não o contrário. Eu seguirei aqui cobrando, vou trabalhar para que esses direitos sejam respeitados e vou cobrar aqui quantas vezes for necessário. Vale lembrar aqui que esse vereador foi um dos precursores nessa casa quando queriam aumentar, aliás, na verdade, alterar a lei diminuindo para o tamanho dos imóveis. Muita gente não podia receber. Eu vejo isso como uma represália. Eu vejo como uma represália a população e também essa casa. Porque essa casa aqui, dentro de um voto democrático, que eu digo aqui a minha repercussão, que eu chamei aqui os vereadores para aquela conversa, naquela ocasião o executivo gostaria de diminuir, ter reduzido para 75 metros quadrados, é um imóvel de 75 metros, contando com tudo, né, com espaço, com lote, realmente eles iam praticamente já tirar, aniquilar qualquer pedido de cota básica. Você ia ter que morar praticamente num barracão para ter aí a sua cota básica. Naquela ocasião, essa casa barrou, inclusive até a própria base do governo na época, alguns vereadores foram aqui solidários a essa atitude, sabendo disso. Só que não adianta nada. Agora essas pessoas continuaram tendo benefício, quem tem um imóvel de até 150 metros, mas dão entrada no pedido e estão tendo recurso negado, sequer estão tendo a resposta. Então, é algo que tem que ser melhor analisado.
Uma parte, vereador.
Por favor, vereador Rodson, fica à vontade.
Vereador Roger, Vossa Excelência atenta a um assunto importante na nossa cidade, que é um direito do cidadão de Napolitano, que essa casa, de uma forma muito republicana, enxergou isso e refez a lei que veio do Executivo, que ia penalizar a população diretamente. E Vossa Excelência foi um que gritou nessa tribuna aqui e denunciou o prejuízo que o cidadão ia ter. Mas nós entendemos e compreendemos que a população de Napolitana trabalhou a vida inteira, aumenta um cômodo, troca um piso, faz uma, né, coloca um telhadinho de cá, e isso durante todo o tempo. Agora que ele aposentou, depois de tantos anos que ele tem esse direito, a secretaria está peneirando de uma forma social. Esse pode ou pode ter um piso porcelanato, ou ter uma televisão de 55 polegadas. O que tem a ver uma coisa com outra? A lei é clara. Fala-se do tamanho do da construção, e fala sobre a questão financeira da família. Se está dentro da atribuição dessa forma, tem que ser respeitado a lei. O que nós podemos fazer para rever essa situação? Porque há verdade que vários cidadãos estão reclamando que a prefeitura está escolhendo a dedo, parece, que esse pode, aquele não pode. Por quê? A lei é clara. Se tem um imóvel, se ganha até 2 salários mínimos, pessoal, ou 3 per capita, eu tenho direito, não interessa se a casa tem televisão de 55 polegadas, porcelanato ou rebaixamento de gesso. Ele trabalhou a vida inteira para reformar sua casa. E agora, porque está dessa forma e não pode, então rasga a lei porque não serve. Faço as minhas palavras à sua, parabéns pela iniciativa da tarde de hoje.
Agradeço pelo apoio, vereador Rodson, né? Sei que eu não estou sozinho aqui nessa luta, aqui na casa. Outros vereadores, assim como Vossa Excelência, também compactuam. O que está na lei é claro, você bem ressaltou, Rodson. Não interessa o que está lá dentro da casa. Interessa se eles tenham direito ou não. E eu repito, são pessoas carentes que têm procurado os nossos gabinetes aqui na casa em busca de respostas. As mensagens no WhatsApp que eu tenho comprovam, e até mesmo, antes de trazer aqui para a tribuna esse assunto, eu tenho muita responsabilidade. Primeiro eu sei quem que é a pessoa. Agora, se o cara é um autônomo, né? Se a pessoa, o titular, o dono do imóvel, é um autônomo, ganha 4, 5 mil reais por mês, eu acho que ele não vai ter direito à cota básica, mesmo ele colocando ali que ele tem 1 salário, 2 salários ali de renda, se enquadrando nos requisitos da cota básica, mas aí a gente não vai brigar por essas pessoas. Eu estou falando aqui de pessoas que realmente precisam desse benefício. Senhor presidente, continuando aqui, ainda no tempo que me resta, nessa tarde de hoje, quero falar aqui dessa interrupção de obras recorrente, né? Aliás, virou até um canteiro de obras lá na Avenida JK, mas as obras, mesmo os homens trabalhando, estão a desejar, né? Na Avenida Governador Magalhães Pinto, lá no bairro Niterói. Nós não temos ali, em momento algum, vemos uma constância. Você passa de manhã, às vezes tem. Você passa a tarde e já não está lá mais. Não volta do almoço. Gente, que cronograma que é esse? Por isso, eu, exercendo aqui o nosso direito, mandei um requerimento, espero uma resposta rápida. Eu sei que outros vereadores estão também nessa luta, vereadores que estão, são combativos, estão querendo também ali, né, clamar junto aos moradores, aos comerciantes. Mas peraí, senhor presidente, não dá. É uma situação complicada. É uma situação que realmente chama atenção, o desprezo, o despreparo, a falta de planejamento. Falta de planejamento, não adianta achar ruim, seu secretário Paulo. Falou aqui, mas ô Roger, eu acho muito, o meu trabalho eu levo tão a sério, o seu trabalho, que eu também respeito, mas o da empreiteira não é. E logo, se o da empreiteira não é, o da prefeitura também não está sendo, porque está faltando gente de pulso para estar lá cobrando. Os moradores estão cansados aqui, os vereadores estão recebendo enxurrada de vídeos diariamente. Ontem foi isso, uma pessoa passou, gravou vídeo de fora a fora, do início até no final da Magalhães Pinto. O problema era a chuva, parou de chover, o tempo está certo. Olha só, gente, olha o calorão que está fazendo. Não temos previsão de chuva para hoje, não temos para amanhã, pelo menos até para o próximo final de semana. E aí, todo vapor às obras? Não, não. Reunião em cima de reunião que não resolve nada. Vou fazer uma reunião, vou não sei aonde, uma hora a culpa é a Copasa, uma hora a culpa é da empreiteira. A culpada de tudo isso está acontecendo, chama-se Prefeitura de Divinópolis, porque é o pagador, é quem contrata, é quem está bancando, é quem autoriza para fazer a obra. Se a obra não está acontecendo, responsabilidade da prefeitura. Se os comerciantes estão tendo prejuízo, senhor presidente, responsabilidade da prefeitura de Divinópolis também, né? Inclusive, mal deveria ter começado essa obra agora num período chuvoso. Faltou sim planejamento até para começar. E planejamento ao decorrer da obra. É o que eu tinha na tarde de hoje, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, nobre vereador Roger. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre Dil.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E queria iniciar minha fala na tarde de hoje, mandando um abraço para Maria José, ali da rua Bem-te-vi, do Serra Verde. E junto com o abraço, queria pedir na pessoa dela desculpa pelo transtorno ali a todos os moradores da rua Bem-te-vi, no quarteirão entre Pitacilgo e Maria da Conceição. Uma rua que há mais de 10 anos necessita de uma obra mais aprofundada, com os mecanismos de escoamento da água, e este procedimento está sendo feito. Todavia, senhor presidente, como eu já venho falando aqui na tribuna, a questão das licitações das obras é que não passa por um critério mais minucioso. Empresas ganham as licitações, inicia as obras com prazo de entrega, então vira um chapéu velho. Então a empresa que ganhou essa obra ali da rua Bem-te-vi não cumpriu com os prazos, a prefeitura teve que assumir dentro das suas limitações. Então a gente vê o atraso e a morosidade, tendo em vista que essa obra está sendo feita pela própria prefeitura. Então hoje estive acompanhando lá, na presença de alguns moradores, que é a Maria José, a gente está acompanhando o rebaixamento da rua para já estar implantando os tubos que já chegaram da drenagem. A água pluvial já foi feita, toda recomposta, e agora vai ser conectada ali a drenagem e posteriormente o recapeamento asfáltico dessa via. É uma obra orçada na faixa de R$800 mil, obra necessária, mas trouxe muito transtorno. A gente tem que repensar, senhor presidente, até mesmo junto aos deputados, essa maneira de se licitar as empresas. Não estou tendo problema lá também no posto de saúde do Barra Afonso Pena, essa lentidão, já era para estar sendo entregue a obra do posto de saúde do Barra Afonso Pena e está nem no meio do caminho está ainda. Então a gente tem que rever essa questão das empresas que concorrem nas licitações públicas. Nós temos que colocar mecanismo que trave ela, que não deixa a desejar igual está deixando. Senhor presidente, queria estar fazendo coro com o vereador que me antecedeu, no tocante ali à rua Magalhães Pinto. Estive lá sexta-feira, sábado, domingo, ontem até estive lá com a presença do servidor público que me acompanhou, estive na Copasa, que as valas que estão abertas lá agora é da Copasa. Então esse jogo de empurra de Copasa, Prefeitura, isso está trazendo um grande transtorno ali na Magalhães Pinto. Já solicitei mais uma reunião para ver o que pode ser feito, até mesmo no tocante ao término dessa obra, né? A gente tem que ouvir os comerciantes. Eu não sou muito de participar de conversas de grupos, que eu acho que fica um pouco desconfortável. Eu solicitei, a primeira reunião que foi feita no tocante às obras da Magalhães Pinto foi solicitação desse vereador lá na CETRANS e fluiu pouco. E a gente está aguardando por parte do governo essa reunião para dar um destino. Ali daquela parte ali do Bento Menos para fora ali está um caos. A gente vê que não tem possibilidade nem de dar um horizonte de quando que vai terminar essa obra. Então a gente vê com grande tristeza esse impasse da prefeitura com os moradores e com a Copasa. Então estou aguardando a resposta da prefeitura nesse sentido. Senhor presidente, estive acompanhando também a visita do secretário Fábio, da Secretaria de Saúde, em Divinópolis, dentro daquela fala do Jota Batista, coisa que não vira nada, né? Então, eu só acompanhei ali mesmo no CISV. O consórcio, que eu acredito no consórcio, é a terceira vez que eu coloco emenda impositiva no CISV. Dessa via foi de R$200 mil, pois eu acredito no consórcio. E acredito, senhor presidente, que pegando os moldes do consórcio, o secretário tinha que abrir os olhos, uma fala desse vereador aqui na tribuna, de fazer também, convidar os demais hospitais a participar do sistema de saúde. Nós temos 4 hospitais dentro de Divinópolis e só um, que é o São João de Deus, atende alta complexidade, né? Alta complexidade, a pequena e média complexidade, vai tudo para a cidade fora, trazendo transtorno, até mesmo sequela para as pessoas que ficam aguardando essas vagas. Então mudou a superintendência, mas o sistema continua o mesmo. As pessoas penando na fila, aguardando cirurgia, aguardando ser internado, e continua a mesma lereia. Então a gente está questionando a Secretaria Estadual de Saúde nesse sentido. E quanto à Secretaria Municipal, ainda não tem uma resposta favorável de um projeto que foi aprovado nesta casa, que é lei e não está sendo cumprida, né? Que é o protocolo. As unidades de saúde têm negado, várias delas, fornecer protocolo de atendimento aos usuários. Esse protocolo é um horizonte que a pessoa vai ter, é uma prova que ela esteve lá. A gente é procurado muitas das vezes com pessoas que deixei lá na unidade de saúde e até agora não deu resposta, 1 ano, 2 anos. Então, quer dizer, essa casa, fazer lei não está adiantando, lei está ficando só mesmo para ficar na gaveta. Então, volto a questionar o melhor trabalho da Secretaria de Municipal de Saúde no tocante a esse atendimento, né, uma melhor, em especial, o cumprimento da lei. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador José Lapá, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre vereador do MDB, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, Sebrae, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Gostaria aqui de cumprimentar a Sara, a irmã do Rodson, que está aguardando ansiosa aqui no projeto de lei, né? Que está hoje homenageando o senhor Zé Milton. Então, seja bem-vindo a Sara e todos que estão aqui nos acompanhando. Senhor presidente, eu fico aqui muito agradecido ao Hospital São João de Deus, 55 anos, pelo Prêmio União. Eu fui convidado, não só eu, mas como outros colegas dessa casa, e fico aqui muito honrado em receber essa homenagem. Então, a todos aí do Hospital São João de Deus, muito obrigado, aos médicos, a todos, todo o corpo clínico, a todos que lembraram de nós, até mesmo de mim aqui para esse prêmio. Então, muito obrigado, estarei presente, se Deus assim quiser. Então, de novo, é um hospital muito sério, ali onde as pessoas trabalham muito, onde são pessoas que fazem de tudo para que nossa cidade melhore aí na área da saúde. Então, a todos aí do Hospital São José de Deus, muito obrigado por estarem dando esse prêmio Union aqui, não só para mim, mas como vários outros colegas dessa casa. Então, pelos 55 anos aqui do Hospital São José de Deus, que Deus abençoe a todos. Senhor presidente, muita reclamação na fila da Com, porque a primeira consulta, muitos pacientes estão faltando sem avisar e estão atrapalhando os atendimentos. Isso é muito ruim de ficar falando, senhor presidente, porque a pessoa vai, marca a primeira consulta e a maioria falta, e eles não vão na primeira consulta. E assim fica atrapalhando aqueles que estão com mais urgência de ir. Então vamos ter mais consciência, as pessoas que for fazer esse primeiro atendimento aí na Com, pensar direitinho, porque várias pessoas iam estar muito cheio, e as pessoas estão cobrando com razão, porque as pessoas ali são pessoas sérias, que estão ali para poder trabalhar. E infelizmente tem gente que faz hora com a cara dos outros. Senhor presidente, um córrego aqui situado na rua Chile, no bairro Santa Rosa, está cedendo, já não é de hoje que eu já vem falando, e o povo cobrando, até já fiz uma filmagem lá uma vez, mas nada foi feito. Então pedi ao secretário Paulo para que ele possa ir lá, dar uma olhada na rua Chile, no bairro Santa Rosa, e onde está tendo uma cratera, onde já está quase atravessando uma rua para outra, e as pessoas precisam ter o direito de ir e vir. E outra, presidente, as trocas de lâmpadas na Avenida Ayrton Senna, onde os moradores fazem caminhada, a maioria das pessoas em Interlagos e outros bairros de por perto, faz caminhada ali à noite e estão fazendo caminhada no escuro. Então está pedindo uma atenção mais rápida ali, porque está precisando de trocar aquelas lâmpadas. Vários lugares da cidade já trocou e na Ayrton Senna então ainda não foi trocado. Então o pessoal está pedindo, está cobrando, e eu estou aqui cobrando também. Senhor presidente, não só a gente cobra, mas também temos que saber agradecer. O pessoal ali da rua Olímpio Moreira, no bairro Dona Quita, inclusive você, Felipe, né, que eu tenho te cobrado muito, e você tem passado nossas demandas aí para frente, eu tenho que te agradecer, porque lá já começou o calçamento, se Deus quiser, por esses dias já está nos términos. Então, parabenizar toda a equipe da prefeitura, que está sendo feita em vários calçamentos, várias verolizes na cidade. Quando a coisa não funciona, senhor presidente, a gente tem que falar. Mas quando funciona também, você tem que saber agradecer e saber dar os parabéns. Então a equipe aí que está fazendo o calçamento na Olímpio Moreira, no bairro Dona Quita, parabéns a todos, a da prefeitura, que está fazendo um brilhante trabalho junto a várias obras que estão acontecendo na cidade. Ai, Hilton, você está puxando o saco. Não é puxando o saco, é falando a pura verdade. Então se doa quem doer, mas é a verdade. Se estão fazendo, temos que saber agradecer. Se não está fazendo, a gente está cobrando, então, de todo jeito. Então, de novo, parabéns a toda a equipe. Não só lá, senhor presidente, calçamento também no Ribeirão dos Servos, na comunidade de Ribeirão dos Servos, perto das comunidades das passagens, e também está fazendo um novo estudo no Morro dos Tavares, né, para fazer um calçamento ali nas comunidades rurais. Não só lá, senhor presidente, e pedir também, na rua Antônio Fonseca Filho, no bairro Interlagos, perto da Ponchique, está intransitável. Pedi a alguém aí, o amigo Paulo, não está, Onei? pediu ao amigo Paulo para poder ir lá, para poder dar uma arrumada naquele calçamento, porque a coisa ali está feia. Então, assim, pedi gentilmente que eles possam passar lá, porque o ônibus até já mudou o itinerário. E quando a gente passa, como eu passo ali toda hora direto, eu fico vendo ali, não, tá intransitável até mesmo de passar de carro. Então, senhor presidente, a fala era essa. E o seguinte, senhor presidente, parabenizar os empresários aqui da nossa cidade. No final de semana foi quente aqui em Divinópolis. Gustavo Lima tocando, não sei o nome do bairro ali, ó, um show, perto do show ali, Divinópolis Clube também, Eduardo Costa. Aos empresários que fizeram essa grande festa na nossa cidade, parabéns. Dá para ver que é uma cidade que o povo gosta de festa, e o povo é um povo que assim, não tem muita briga, não tem nada, e o povo vai e prestigia. Então eu não vou fazer citações do nome, porque eu não lembro do nome dos empresários que fizeram do Gustavo Lima. E o de cá foi a turma do Eduardo, foi muito bacana. Então assim, eu vejo que a cidade nossa só tem a ganhar com essas festas bacanas que tem. Então os empresários da nossa cidade estão de parabéns, que Deus abençoe a todos. E muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador, por sua contribuição. Na tarde de hoje, convido o próximo vereador, você usa a palavra, o nobre Gil Anderson da Academia.
Senhor presidente, uma boa tarde aos demais vereadores, principalmente quem está presente, e aqueles que sempre estão assistindo pelo Candidés, canal 13, é um prazer, sempre quando estou na rua e vejo pessoas dando os parabéns pelo meu trabalho, fico muito feliz, e pode ter certeza que vocês precisam desse vereador aqui, pode contar. Senhor presidente, minha fala aqui é muito rápida hoje estou de azul, é uma campanha em prol, né, a prevenção ao câncer masculino, a próstata. E é um alerta para todos os homens. A gente sabe que isso tinha que ser todos os dias, mas existe um mês especial para que possamos alertar, principalmente nós, homens brasileiros. Então, da mesma forma que as mulheres trabalharam com rosa, esse mês eu estarei abraçando essa cor azul e lutando contra o câncer. E principalmente uma pessoa muito especial que eu conheço, que salvou muitas vidas e conseguiu combater muitos cânceres, é a doutora Fernanda Ribeiro, foi uma aluna minha, uma médica especialista nessa área. Então, Fernanda, conhecida, eu chamo ela de Nanda, obrigado por salvar e trabalhar com muita ética, levantar essa bandeira da medicina, com ética e transparência, querendo salvar vidas. Então, continue com esse trabalho, que eu fico muito feliz fazer parte disso com você, sabendo que você é uma mulher muito transparente e verdadeira no que faz. Senhor presidente, semana ou quinta ou semana que vem, vou já pronunciar as minhas emendas impositivas, onde foi colocado, né, o dinheiro público mesmo, o dinheiro da população, e o que a gente poderíamos fazer com isso, poder contribuir. E é obviamente que uma das maneiras que eu levanto é o esporte. E tenho certeza que o esporte agora, enquanto eu estiver aqui, sentado nessa cadeira parlamentar, lutarei com unhas e dentes para que possamos fazer a diferença no esporte. Então, era o que eu queria deixar para você. Eu falei para vocês que todos os dias, como professor de artes marciais, sempre vou deixar aqui alguma frase finais, né? Que dessa vez, abre aspas, tudo que você alimenta cresce. Então, parte de alimentar tristeza, mágoas, gente chata na sua vida e coisas que desgastam a sua saúde mental. Alimente-se de amor, o bem e de pessoas legais e que coisas que te tragam paz. Vai ser o cumprimento hoje para as artes marciais, que é o os. Para quem não sabe o que significa os, é uma saudação, muito obrigado e que Deus abençoe todo mundo. Obrigado, presidente.
Obrigado, nobre vereador Anderson da Academia. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, nobre vereador e amigo Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente de exercício, né, Zé Brás. Boa tarde, meu novo colega aqui presente. Boa tarde, o público que nos visita aqui, né, na pessoa da Sara, irmã do Rodson ali. Cumprimento a todos aqui. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela NET Câmara e também pela TV Candidez. Um boa tarde especial ao Pietro, Pietro e Apoliano que estão nos assistindo lá. Um boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento, né, hoje parabenizando a turma do Conexão Esporte, né, que fez um belo evento de abertura ontem lá no Polo Esportivo, né, Fábio Notini. Foi um evento muito bem organizado, muito, muito gostoso, uma abertura bacana com dois jogos. Então quero parabenizar a toda a equipe do Conexão Esporte, né, na pessoa do Alif Rondinelli. Cumprimento todos vocês aí do Conexão Esporte, que fez essa abertura maravilhosa, um excelente público. Então, quero parabenizar. Anunciando para você de casa, é um campeonato de futsal que está acontecendo no Polo Esportivo. Jogos todas segundas e quarta-feira, 19 e 20 horas, dois jogos, né? E a grande final que será realizada, esses jogos, segunda e quarta-feira, para todo mundo encher o Polo Esportivo, aquele que não pode acompanhar pelo YouTube do Conexão Esporte. E a grande final no dia 3 de dezembro, se nada assim acontecer de errado, a grande final dia 3 de dezembro, às 10 horas da manhã, lá também no Polo Esportivo do Centro, é transmitido ao vivo pela TV Candidez, a partir das 10 horas da manhã. Então vai ser um evento para toda a família. Parabenizar, tá de parabéns. Quero parabenizar também ao executivo, você sabe por quê? Por abrir as portas, dar oportunidade para esses campeonatos particulares ser realizado lá no Polo Esportivo. Sabe por quê? Porque nós gastamos, né? Gastou um dinheirão danado e lá é do povo. Então, para ficar aberto para o povo. Então, quero te parabenizar, Vugleitos. Hora nenhuma pôs objeção, pelo contrário, não, tem que fazer, vamos fazer. Então, te parabenizar, você bateu no peito, vai fazer. Então, é isso que a gente agradece. Te agradecer também, nesse final de semana, a gente teve aí a realização do TUCO, que é a Taça Universitária do Centro-Oeste Mineiro, onde contou com 14 equipes universitárias, mobilizando 600 atletas de 10 modalidades esportivas. É isso que eu estou falando. É abrir o Polo Esportivo para o povo, que ele é do povo, então tem que usar mesmo. Então isso é muito importante, a gente assim, buscando a galera. Eu vi lá ontem o pessoal falando assim, não, mas ficou bonito, mas não, o meu sonho era jogar um futsal aqui no Polo Esportivo, e graças a Deus está sendo realizado. Meu sonho é jogar, é entrar na quadra do Polo Esportivo e jogar aquela quadra que teve, que não, tem história, aquilo ali tem muita história, tem shows, é roupa nova, até Roberto Carlos passou por ali. E agora sim, está reformado e aberto ao povo. Então parabéns, Gleice, isso aqui é ter peito. Você está de parabéns porque você está abrindo para o povo, a população te agradece. Senhor presidente, mudando de assunto, agora vamos falar da visita do secretário de Saúde do Estado, né, que esteve ontem aqui na nossa cidade, visitando vários locais, inclusive o São João de Deus, né, anunciando verbas, em alguns postos de saúde, essa visita dele. O que mais me estranhou, senhor presidente, que o secretário veio aqui anunciar a retomada das obras do hospital. Ele falou disso também. Da retomada das obras do hospital regional. Uai, gente, o Zema veio aqui, ui, em janeiro, falar isso? Ou o governador está com vergonha de voltar aqui e falar a mesma mentira? Então, aqui, a gente... Agora ele mandou o secretário. Vai lá, secretário, vai lá. Conta uma mentira lá para nós lá. Então, Eu só sabe por que eu estou falando isso? Eu fiz uma visita, aquele elefante branco lá, 30 dias atrás. E há 30 dias atrás, o engenheiro que estava lá, que eu cobrei dele, do funcionário que estava lá parado, ele falou comigo o que o secretário falou ontem. Que está só esperando a documentação. Eu cheguei a falar nessa tribuna aqui, um elefante branco de mais de 10 anos. 10 anos que eles estão esperando regularizar a documentação, o que pôde fazer sem a documentação fez, mas está esperando
regularizar a documentação? Ó, vou ser sincero. Eu só, infelizmente, só dou um voto de confiança em acreditar nessa retomada das obras, porque compromisso que o Eduardo estava com eles. Eduardo, que é meu amigo, deputado estadual, que eu apoiei e apoio, gosto do seu trabalho, Eduardo. E o senhor estava com ele, o senhor estava nessa visita com ele. Então, eu vou dar esse voto de confiança na sua pessoa. Na sua, eu sei que você fica na cola desse, desde quando você ganhou para deputado, você fica na cola aí do Zema aí, esse mentiroso aí, você fica na cola dele para tentar retomada lá. Eu sei que você andou ontem em posto de saúde, sei do aparelho e da verba que veio para São João de Deus, por acreditar no deputado Eduardo Azevedo, por acreditar em você, Eduardo. Mas eu vou te cobrar. Mas eu vou te cobrar. Mas por acreditar no seu trabalho, que é bem feito, seu trabalho que nunca, eu nunca desconfiei que o seu trabalho é sério, eu vou acreditar em você. Porque em secretário, nem no Zema eu acredito, que é um mentiroso de primeira linha. E esse secretário veio com o seu jeitinho simples, meio de conversar, bonito, bem aparentado, né? Um rapaz novo. Mas nada. O senhor não resolveu, foi nada. O senhor veio contar uma mentira que o Zema contou em fevereiro. Então vocês deviam ter a vergonha na cara de vocês. Vocês voltar aqui com inchada, pá, para reformar o hospital lá mesmo. Isso vocês deviam fazer. Então deixa aqui, mais uma vez, deixa bem claro. Por acreditar no deputado Eduardo Azevedo, vou dar mais um voto de confiança. Mas não vou parar de cobrar, porque há 30 dias atrás eu fui lá. E essa piada que o moço contou ontem, eu anunciei ela aqui há 30 dias atrás. Então, mais uma vez, eu deixo bem claro. Não adianta nada essa turma do Zema vir aqui contar piada para a turma de Vinópolis. Você fazer hora com a turma de Vinópolis. Vocês têm que vingar com inchada e trabalhar. E pôr o hospital para bombar. E, mais uma vez, eu falo com o deputado Eduardo Azevedo. Fica na cola desse povo mesmo. Estrala o chicote aí mesmo. Mas é para estralar o chicote. Porque senão não adianta nada. Então, por confiar em você, eu vou dar mais um voto de confiança nessa turma do Zema aí, que, na minha opinião, é uma turma de gente mentirosa. Falar coisa boa, seu presidente. Rua Matheus Leme, bairro Ponte Funda. Os moradores ontem fizeram festa com a patroa lá. Porque tinha mais de 11 anos que não passava lá. O trem lá estava feio. E ontem nós estivemos lá. Nós esquecemos de pôr as fotos para o Dorão mostrar, mas a população da Ponte Funda ficou satisfeita do patrulhamento, que ficou muito bom, e não vai parar por aí não. Eu já avisei, porque a gente pediu ao excelente secretário, igual eu sempre falo, na minha opinião, um dos melhores secretários de Nova Tem, que chama Gustavo, que o Gustavo, o Gustavo tira lei de pedra, fez um excelente trabalho no patrulhamento da Matheus Leme na Ponte Funda, e agora vai cascalhar lá para a gente, passar um rolo, porque a gente já fez um ofício também para pedir até o calçamento daquela rua. Mas enquanto não vem isso, para quem não tinha nada há 11 anos, agora tem. Então, Gleice, mais uma vez, obrigado por estar atendendo. Eu sei que a cidade é muito grande, às vezes, mas obrigado por estar atendendo o pedido desse vereador, que é um simples patrulhamento. Para muita gente pode ser pouco, mas para o povo daquela região é muita coisa, porque eles esperaram há mais de 11 anos. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha por hoje, mas só lembrando, Zema, equipe Zema, vocês eu não acredito, é nunca.
Obrigado, vereador Neiburger. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre vereador Flávio Marra.
Senhor presidente em exercício, vereador Zé Braz, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui. Queria, peraí, só um minutinho. Deixa ele aqui que nós vamos precisar dele, sabe? Senhor presidente, senhores que nos acompanham a reunião daqui, eu estou aqui mais um dia, mais uma vez, para poder cobrar, né? Que essa é a função do vereador, né? Muitos aqui acham que tem que andar atrás do caminhão da prefeitura para poder fazer vídeo. Muitos acham que tem que ficar aí puxando o saco do prefeito, puxando o saco do senador, do deputado, que é o que, é o que mais a gente vê aqui nessa tribuna, eu não. Eu prefiro, se for para me puxar saco de alguém, senhor presidente, que seja do povo, que eles é que me colocou aqui. Então eu preferi, escolhi fazer isso aqui. E aí eu queria mostrar uma fala aqui, já que o Ney falou, o vereador Neyburg me antecedeu aqui, falou do Fábio Bacherati, que é o nosso secretário de Estado de Saúde, né? É o Fábio. E aqui teve aqui ontem, aqui na nossa cidade, e contou essa historinha aqui. Eu queria mostrar para vocês, olha.
O regional está na fase de projetos arquitetônicos, né, de renovação. A gente fala que a parte de planejamento é a parte mais importante. Mas a novidade que nós temos é que no final desse mês começa as obras da parte já feita, esses são os projetos. Ou seja, a parte externa do hospital começa a obra ainda no mês de novembro.
Gente, esse cara é tão mentiroso, eu queria falar com vocês aqui, ele é tão mentiroso, ele falou aqui no áudio, que é o seguinte, esse mês de novembro, agora nós vamos começar a retornar as obras do Hospital Público Regional, mas nós vamos começar de fora para dentro, é igual a gestão aí, né, de fora para dentro. E aí ele é tão mentiroso, ele não está sabendo absolutamente nada, porque qualquer um que for construir uma casa, né, você vai fazer a casa e aí depois você vai fazer o acabamento, pintar ela, deixar ela toda pronta, depois você vai lá rebocar por dentro e colocar a pia. Olha para você ver o jeito que esse cara está perdido, né? Então, ou seja, esse cara, esse cidadão aqui, vem com a cara lavada aqui na nossa cidade, mentir mais uma vez para a população de Minas. E aqui, ao contrário do que o vereador Neyburg aqui falou, que vai dar mais um voto de confiança aqui para a família Azevedo, né, que já está aí, se for somar, porque já não é novo na política mais não, Chaveirinho. O Cleitinho já vai aí para 7 anos, não, para 9 anos, né, o Gleice está terminando o mandato, o Eduardo já está no quarto ano de mandato, então não tem ninguém novo na política mais não. E não tem colher de chá mais não, sabe? Eu acho que não tem que dar mais crédito para eles não. Nós temos que acabar o Hospital Público Regional, porque aqui, o senador, com todo respeito, que ele é senador, já falei isso aqui, ele faz ginástica com o governador, não é? Ele não faz, está lá. O deputado estadual é da base dele, fica andando atrás do governador. Onde o governador vai, o Eduardo está atrás. E o prefeito, o nosso prefeito, é do partido dele. Então, com toda humildade, eu não vou estar aqui para poder dar mais crédito. Sabe por quê? A população, vocês, o povo, estou fazendo populismo não, gente. Vocês querem dar mais uma colher de chá, mais um voto de confiança? Só lembrando que essa Hospital Público Regional começou em 2009 para 2010. E nós vamos aproximando de 2024. 2024, e aí ele teve a cara de pau de vir aqui, vocês ouviram, falar que ele precisa de 2 anos para retornar as obras que vai concluir por fora. Peraí, gente. Aqui, e aí eu queria fazer um desafio, por isso que eu fui lá buscar o boné. Eu tenho um projeto aqui, que a gente ajuda as pessoas de rua, ajuda também os animais, que chama Desafio do Bem. Queria desafiar. Eu queria desafiar a corja toda, sabe? O prefeito, o deputado, o senador, o governador, o secretário mentiroso, a vir realmente terminar esse hospital público regional. A população não aguenta mais não, é porque está aproximando da eleição, porque para quem não sabe, falta 8 meses para começar a campanha. Menos de uma gestação. Falta 8 meses para dar início ao processo eleitoral e começar mais uma... E a gente sabe. A gente sabe que o irmão é candidato a prefeito de novo. A gente sabe que possivelmente tem um outro irmão que é candidato a vereador. É legítimo. Mas o que não pode é enganar a população. E é isso que a gente vem pedir. Chega! E se não tem ninguém, gente, para poder falar aqui, a não ser puxar o saco, eu vou ter que falar, ué. Eu tenho que falar, porque a população me deu essa missão. Falou assim, ó, vou te colocar lá, você quebra o pau. Você fala. Você fala aquilo que eu quero falar e não estou lá para falar. Pelo amor de Deus. Sabe? Então eu tô aqui para poder falar. Agora, se eu estiver errado aqui, vocês entram e me questionam, gente. Porque o que está virando aqui, senhor presidente, eu tenho que falar que eles não gostam de usar o termo patifaria. Não é isso que os Azevedo tá? Patifaria. Está virando uma patifaria, Chaveirinho. Está virando uma politicagem, uma covardia com a população de Minópolis. E aí eu falo para todo mundo, quem quiser ouvir, e para todo mundo que usa a saúde do nosso município. Diferente daquilo que o secretário fala, está uma calamidade. Hoje são 35 mil pessoas esperando uma cirurgia, esperando uma consulta, esperando um exame. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça. Eu estou aqui para mostrar. E não vem com esse discurso de que não tem dinheiro. Porque dinheiro a gente sabe que tem. Sabe que dia que não vai ter dinheiro? O dia que o salário do senador atrasar. O dia que o salário do deputado, do prefeito nosso, do vereador que atrasar. Aí não tem dinheiro para a saúde, não. Mas diferente do que eles falam, nós temos 1 milhão por dia para gastar na saúde. 1 milhão por dia, um orçamento anual de mais de 360 milhões. E aí está feito o desafio. Está aqui o desafio, vamos terminar o hospital público regional. Agora tem uma coisa, com todo respeito, se terminar, se voltar às obras em tempo resto, porque infelizmente eu não acredito, eu não tenho colher de chá para dar para vocês. Não é eu não, é a população de Divinópolis. Eu estou aqui para poder falar por isso. Se vocês me mostrar que eu estou errado, eu sou o primeiro a subir aqui e ser justo. Porque se falar que eu sou uma oposição, eu quero fazer uma oposição inteligente e justa. Que é isso que eu estou fazendo aqui, trazendo dados, trazendo números e trazendo mentira desse secretário, mas aí da turma toda aí. E isso a gente não pode... Ah, Flávio, mas você só fala mal, a cidade está sendo pintada, está pintando os postos de saúde, as praças, está tampando os buracos. Que é isso, gente, é o mínimo. E eu sou... Está melhor que as outras gestões, peraí. A gente vai comparar com o que estava lá atrás... Sabe, eu aprendi que a gente tem que olhar para frente, a gente tem que melhorar. Eu não estou aqui para comparar com Galileu, não. Eu estou aqui para comparar com cidade que está lá na frente, que tem um transporte público de graça, que tem uma saúde de qualidade, que tem uma educação de qualidade onde não tem superfaturamento. Eu acho que é essa a cidade que eu quero. Eu tenho um filho de 4 anos, o que eu quero deixar para ele é isso. Sabe, enquanto seu pai esteve lá, Cadu, seu pai lutou, ele tentou, ele brigou, ele escancarou, ele não tinha maioria. Né? Ele optou, por invés de puxar saco do prefeito, mais do senador, mais do deputado, ele preferiu puxar saco do povo, falar aquilo que o povo queria falar, e não está lá para falar. Então é isso que eu trago aqui. Esse sentimento que eu trago aqui, presidente, com todo esse, é um sentimento da população. Sabe? É os outros que me param, que vai lá na minha loja, que vai lá em casa e fala isso. Você tem que falar isso, porque eu não posso falar, eu não estou lá, e eu te elegi para isso. E eu sou vereador de todo mundo, de quem votou em mim até quem não votou em mim, de quem gosta de mim até quem não gosta de mim. Igual os fakes lá da família toda lá que me bombardeia, eu sou até vereador de vocês. Eu estou aqui para poder respeitar e ser questionado. Mas o que não pode é essa saúde defasada e mentirosa e aceitar um cara de pau de um secretário de Estado de Saúde vir lá de Belo Horizonte e mentir para a população de Minó. Agora, se você realmente fizer... O que tem que ser feito, eu vou ser o primeiro aqui a bater palma para vocês, pode ter certeza disso. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui, que a população também pediu para me falar, que desde ontem eu estive lá, não tinha nenhum herói trabalhando lá na Avenida Magalhães Pinto. Nenhum. A gente sabe que toda obra, ela gera transtorno, não tem como. Né? A gente sabe que tá, a obra está acontecendo, mas ela não está acontecendo no jeito, no formato, no ritmo que tinha que acontecer. Os comerciantes estão desesperados. Sabe por que é a preocupação dos comerciantes, senhor presidente? Agora é Natal. A gente sabe como que o comércio aqui em Divinópolis é concorrido. A gente sabe como que é difícil a gente empreender aqui na nossa cidade devido à grande carga tributária que a gente tem municipal, estadual, federal. A gente sabe disso. E agora o Natal é onde eles tiram o pé da lama. E aí eu queria mostrar as ruas do jeito que está lá. Mostra, Dorel. Mostra. Tá vendo? Tá daquele jeito ali, já tem 10 dias. Sabe? Aqui, há quase um mês atrás, estava daquele jeito. Agora, e aí o Flávio não pode falar, eu vou falar, gente. Porque tem comerciante lá, Rosa, que estava faturando, vendendo 2 mil por dia, e agora está vendendo 100 reais. E aí o salário dele muda. O nosso não muda. O do prefeito não muda. Então eu queria aproveitar, até que eu estou com o boné do desafio do bem, que eu queria fazer um desafio pro prefeito. Que é ele que é o dono da obra lá. Ele não foi lá e fez um vídeo. É ele que é o autor da obra. Então, enquanto tiver a obra lá, cada dia que os heróis não for trabalhar, porque ontem não estava trabalhando, hoje está. Cada dia que um não tiver herói trabalhando lá, a gente tira 100 reais do seu salário, ou senão você doa para uma instituição de caridade. O que você acha, prefeito? Está feito o desafio, né? Porque tirar dos outros é fácil. Pimenta no olho dos outros é refresco. A gente tem que lembrar que é eles que ajudam a pagar o nosso salário. É vendendo lá ó, a blusa, a calça, a bermuda, o tênis, o açaí, o arroz. É com esse que paga o nosso salário. E aqui, eu estou trazendo aqui de novo as indagações, questionamentos da população lá da Magalhães Pinto. Que está uma covardia, sabe? É um jogo de empurra danada. Hoje eu estive lá que teve herói trabalhando. Minha equipe conversou com o André, conversou também com o Ademir, que é o responsável pela obra. Diz que é 15 dias. Para a conclusão daquele trecho ali, onde está sendo mais afetado. Eu vou fiscalizar, eu vou ficar em cima. Porque também, eu vou falar a verdade também, me pediram para entrar no Ministério Público, mas eu estou entrando no Ministério Público demais, e infelizmente eu não estou vendo resultado. Né? Com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público, mas às vezes também é devido aí um monte de processo, tem, a gente entende, mas eu acho que não precisava disso. Eu acho que o prefeito tem que assumir a responsabilidade de uma obra mal planejada, faltou planejamento,
onde os comerciantes estão sendo totalmente lesados, totalmente prejudicados, e a gente tem que junto resolver isso aí. Se é a culpa da empresa, chama a empresa. Se tem 15 heróis trabalhando, põe 20, põe 30, põe 50, põe 100. O que não pode é ele ser prejudicado, e é isso que eu venho pedir. E aí está feito o desafio, prefeito. Se cada dia que os heróis não for lá trabalhar, você doa 100 reais do seu salário aí, eu tenho certeza que vai ser um ou dois dias que eles vão ficar sem ir. Né? E agora não vem com desculpa de chuva, não. Sabe? Não, acho que não tem. Porque ontem não choveu. Ontem não choveu aqui. E por que não tinha herói lá trabalhando? É, o que estão pedindo é conclusão das obras, e é isso que estão pedindo. E para finalizar, eu tenho pouco tempo agora, só 30 segundos, eu quero falar aqui das castrações. Eu estou tendo denúncia muito séria lá no nosso gabinete que as castrações vão parar. E aí mandaram os médicos veterinários embora. Então, o que estava ruim, eles estão dando conta de piorar. E aí a gente vai ter uma reunião com esses médicos veterinários. O que tiver de informação de injustiça e de covardia, a gente vai trazer aqui para o governo resolver. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, em exercício, ao qual saúdo os demais vereadores aqui presentes na Câmara Municipal, gostaria de cumprimentar as pessoas presentes no plenário e também cumprimentar você que nos acompanha de casa, aos meios de comunicação, Net Câmara, TV Câmara. Peço licença para adentrar e dirigir breves palavras a vocês. O meu melhor, boa tarde. Gostaria, antes de iniciar a minha fala, de deixar um grande abraço para a Dona Maria, lá do bairro Danilo Passos. Ela esteve ontem aqui no nosso gabinete. Dona Maria, nós temos um carinho pela senhora. Receba o meu abraço, acompanha todos os dias a reunião aqui da Câmara. Quero mandar um abraço também, de maneira muito afetuosa, a Jacira, esposa do vereador Edson Souza. Nós que já temos uma amizade grande, Jacira cantou conosco lá no Coral do Porto Velho, a quem eu respeito muito e nutro um carinho também muito grande. Recebo o meu abraço, também encontrei com ela pouco tempo atrás aqui, né? Sempre falando bem. Então, graças a Deus, estamos aí, Jacira. E também para o Vinícius, meu amigo, que fez aniversário agora, neste último fim de semana. Receba, Vinícius Diógenes, o meu abraço também. Estamos juntos. Senhor presidente, nós estamos chegando aí numa estação do ano quente, uma estação que a proliferação de animais peçonhentos se torna mais alta, se torna maior. Eu mesmo, que convivo muito ali no bairro Bom Pastor, nós temos ali o cemitério Bom Pastor, a gente está verificando muita reclamação a respeito do aparecimento de escorpiões. Também recebi no meu gabinete algumas pessoas do bairro Alvorada, também que reclamaram. Bairro Santa Teresa, eu tenho ouvido reclamação, Sagrada Família. Então, quero dizer a você, população de maneira geral, vamos evitar colocar entulho nas ruas, evitar deixar material sujo, lixo no quintal. Se você vê alguém fazendo isso, denuncie. Eu fiquei muito triste, passei pela Avenida dos Batistas, hoje a Rodovia dos Batistas, né, antiga Rodovia dos Batistas, e lá uma obra recentemente realizada e o pessoal já colocando lá lixo novamente, utilizando aquele local como local de descarte de entulho, sofá velho, enfim. Isso colabora também para o aparecimento de animais peçonhentos e nós não vamos colaborar assim com a saúde pública para que ela aconteça de maneira efetiva na parte que nos toca em fazer a nossa parte como cidadãos. Então, fique de olho, denuncie, limpe o seu quintal, seja responsável, nós devemos cobrar, mas antes devemos fazer também a nossa parte. Senhor presidente, solicitamos também semana passada o Executivo Municipal o cronograma da troca de iluminação pública por LED e há uma grande cobrança dos moradores aqui do centro de Divinópolis sobre a troca aqui no centro da cidade. Eu entendo que os bairros, as periferias, os bairros mais distantes devem ser contemplados e são o primeiro olhar nosso. Mas nós devemos lembrar também que o centro da cidade é onde todo mundo vem. Todo mundo trabalha geralmente aqui na região central, crianças estudam. Nós temos muitos moradores idosos na região central de Divinópolis. E há sim um sentimento de um pouco de insegurança. Muitas pessoas caem à noite nos passeios. Então eu gostaria, né, através desse cronograma, nós vamos estar repassando para a população essa troca de iluminação, sobretudo nas ruas Rio de Janeiro, Paraíba, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, enfim, toda a região central de Divinópolis. E também, sem esquecer dos demais bairros que ainda não receberam essa troca de iluminação por LED. Sabemos que aonde foi feito, a sensação de segurança aumentou, houve um pouco de diminuição da taxa de criminalidade, de acidentes. Então nós vamos estar aí fiscalizando para que essa troca aconteça de maneira efetiva dentro do cronograma estabelecido pela Prefeitura Municipal de Divinópolis. Como já foi dito aqui por alguns colegas, ontem, no dia 6, nós recebemos o secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete, veio aqui à nossa cidade cumprir uma agenda, né, junto ao deputado estadual Eduardo Azevedo, né, e nós pudemos participar da visita da construção da nova UBS do bairro Jardinópolis. A atual UBS do bairro Jardinópolis está em sede locada, com condições precárias, de funcionamento. Foi necessário, até que foi dito outras vezes, quebrar uma parede para passar uma câmara frigorífica. Então, aquela localidade ali, ela não atende aos pré-requisitos para que ela funcione de maneira adequada. Então, já é uma luta da comunidade, nós também cobramos, deputado também cobrou, deputado Eduardo Azevedo, e fizemos a visita à nova construção. Está nas bases e esse vereador vai fiscalizar junto ao executivo para que essa sede da nova UBS possa ser entregue dentro do prazo, para que a população ali do Jardinópolis, Cearon, Cacoco, aquela região, seja atendida e receba, como de fato eles merecem, uma localidade nova para que os atendimentos de saúde sejam realizados de maneira digna, como toda a população merece. Senhor presidente, diante dessas minhas breves palavras, gostaria de agradecer a sessão da palavra na tarde de hoje. Dizer também que na próxima semana nós iremos trazer um pouco das nossas emendas impositivas. Já disse, acho que umas duas ou três nas minhas últimas falas, mas semana que vem vou trazer novas informações. A população está cobrando e nós devemos deixar aqui claro, transparente, para que todos saibam aonde os nossos recursos serão alocados e a que são destinados. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, vereador e líder do PV, o vereador Rodson do Zé Milton. Caro presidente Israel da Farmácia, um cumprimento aos demais edis, telespectador que acompanha a gente na TV Câmara, nas redes sociais, em especial aqui minha irmã Sara, Dalila, minha tia Adelaide. Hoje vai ser difícil, né, presidente? Vai ser diferente para a gente, que deixa a gente muito emocionado. Mas a gente tem que estar firme na missão e tentar ir adiante. E vamos tentar aqui segurar o máximo possível, porque realmente mexe com a gente. Mas antes disso, senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio. Adriana Reis Costa, moradora da Rua Monte Libro, lá no bairro São João de Deus, na famosa, carinhosamente nós chamamos Lajinha, foi uma cidadã que junto denunciamos. Adriana Reis Costa, ela foi uma das mães que denunciaram sobre a possibilidade de fechamento da escola estadual Sagrado Coração, naquela manobra que tentaram fazer junto com a superintendência, e nós conseguimos, junto com a população local, conseguir mais um fôlego para não fechar a escola Sagrado Coração, também a subida da Darcy Ribeiro e a Maria Dalva. E ela foi uma pessoa muito importante nesse processo. Também um minuto de silêncio, senhor presidente, ao senhor Kleber Carvalho, o Klebinho, o corretor, que fez um trabalho muito importante para a nossa cidade também, foi um grande amigo, e dele também a gente tem um carinho muito especial, como ele desembolou vários terrenos da cidade, como McDonald's, a escola Darcy Ribeiro, foi ele que mediou e conseguiu comprar o terreno para a prefeitura, para a construção da sede, essa luta nossa bem antiga sobre a Darcy Ribeiro. E o Klebinho,
gostaria de deixar aqui meu sentimento à família Carvalho, lá do Niterói, que eu tenho um carinho enorme, são uma família que eu tenho um carinho muito especial, então gostaria de deixar aqui nossos sentimentos. Senhor presidente, hoje nós estaremos apreciando um projeto do Executivo, o 057, que denomina o vereador José Mil de Oliveira. Mas eu gostaria, eu vou fazer essa defesa em nosso pronunciamento da hora de defesa do projeto. É um projeto que começou ainda lá no bairro Nossa Senhora Conceição, quando eu desembolei, né, e fiz, projetei uma ideia, uma proposta do Centro de Entretenimento de Lazer, de Esporte e Cultura, para a população ter acesso, tirando somente o campo e dividindo esse espaço com quadra de vôlei, pista de caminhada, playgrounds, academia ao ar livre, quadra de malha, também toda iluminada por LED, com quiosque, com tabuleiro de dama, xadrez, baralho para as pessoas idosas jogar, onde que toda a população pode usufruir, da criança à pessoa idosa, num espaço comum democraticamente. Um espaço social que era um grande problema, de sujeira, de consumo de droga, de prostituição, virou um centro de lazer da população, e essa proposta foi aceita pelo prefeito naquela oportunidade, e ali nós desembolamos junto com a Flex. Nós conseguimos uma articulação que ela executasse aquilo de uma forma parceria com a prefeitura, e concluindo aquela obra da Praça Flex, que hoje virou uma referência para várias comunidades da cidade, e o prefeito conseguiu emendas ou parceria, né, iniciativa privada. Foi um grande projeto, eu fico orgulhoso de ver que realmente está funcionando, e com isso, lá atrás, aí a gente tem que bater palma, tem que elogiar. Eu critico o prefeito que tem que criticar, principalmente na saúde nossa está uma merda, desculpa a expressão, é isso que a gente fala, mas quando a coisa é boa também, a gente tem que falar. A Praça Flex foi um modelo que a gente desenhou para o bairro Afonso Pena, que hoje está construindo um complexo de entretenimento, de esporte e cultura, e hoje, se Deus quiser, nessa tarde hoje histórica, estaremos denominando aqui um vereador que trabalhou muito. Trabalhou muito para essa cidade, e eu acompanhei. E o motivo de estar aqui hoje é justamente o legado, os ensinamentos, a sua humildade, a sua caridade com o próximo, incentivou de dar continuidade ao trabalho, da minha forma, da minha independência, da minha autonomia, do meu jeito, mas os princípios foi dele, foi dos meus pais. E ali deixou legado, como está aqui o Josafá, que eu era chefe de gabinete, do gabinete do meu pai. O primeiro emprego do Flávio Marra foi meu pai que conseguiu. Então tem uma história com vários, e com o vereador Edson, foi com ele vários mandatos, tive a oportunidade, estou tendo de novo aqui no plenário, né? E a história da continuidade. É difícil falar aqui hoje, mas eu vou tentar, porque eu sei, de tênis é o nome de uma pessoa que dedicou parte da sua vida, e boa parte, na caridade, na humildade de ajudar o próximo, e sei que quando eu ando pelas ruas e vielas do bairro Afonso Pena e Alto São Vicente, relatos de pessoas falando, Rod, seu pai matou a fome, nossa, quantas vezes? Seu pai ajudou a curar doentes, quantas vezes de madrugada meu pai me levantava, porque meu pai não dirigia, para pegar o carro, levar alguém para o hospital, ou levar para Belo Horizonte, fazer qualquer tipo de tratamento, e sempre com cara boa, sempre ajudando, sempre procurando fazer as coisas. E deixou essa herança. E essa herança é uma responsabilidade muito grande. E quando o prefeito fala que seria o nome do meu pai, fiquei muito feliz. Família ficou toda feliz. Então, a política traz pra gente sabores, mas também traz muitas coisas boas, que a gente sabe quando a gente faz para ajudar, a gente vê resultado, e ver coisas dessas, relatos das pessoas falando de uma forma muito bonita sobre meu pai. E isso para mim me enche de orgulho e de responsabilidade. Estar aqui, sempre atuando com muito carinho, com muita responsabilidade, tento fazer o melhor, mas eu sou humana, passiva a erro. E vou sempre errar, mas sempre na tentativa de fazer o melhor. Não tenho vergonha nenhuma de chegar aqui e pedir desculpa, não tenho vergonha de errar, mas não vou omitir nunca de fazer o enfrentamento do que estou proposto e colocar aqui, dar continuidade nesse trabalho. E vou sempre. Essa base da família que dá força. Essa base dos amigos, familiares. É que vai dar continuidade. E vou lutar até o último dia, assim Deus permitir e achar que por bem que nós teremos e merecemos estar aqui. Então, na tarde de hoje, seu presidente. Então, eu tenho certeza que vai ser uma tarde memorável na hora da votação, que o senhor não falou mais um pouco da história dele. E dizer que esse projeto começou ainda quando o Edson era líder do governo e o prefeito colocou como ato do executivo, porque sendo filho eu não poderia entrar com esse projeto. Então, o prefeito fez uma articulação com a vice-prefeita Janete. Vai aqui o meu agradecimento, minha gratidão sobre isso, e tenho certeza que isso vai ser lembrado de uma forma carinhosa. Mas não vai me deixar aqui refrescar o que eu tiver de criticar o governo, ou tiver de criticar algum secretariado, porque eu estou aqui para isso, fiscalizar e legislar. Mas esses atos bonitos nós temos que registrar, porque tem acertos do governo, tem muitos acertos, mas tem muito erro e tem que ser falado. E os erros é que a gente tem que falar para tentar melhorar, consertar, para pôr no caminho certo, né? Não é julgar debaixo do tapete. Eu não vou aqui ficar fazendo puxa-saquismo de prefeito, não sou despachante dele, não tenho essa autonomia, essa procuração. Mas eu respeito ele como pessoa, como pai, como marido, como prefeito, e vou falar as críticas, sim, quando eu tiver que fazer. Pode vir com essas ameaças, estão fazendo comigo aí com fake news na rede internet, os pré-candidatos que acham que é bater nos outros é que vai aparecer. Eu não tenho medo, eu estou com as costas calejadas aqui, quantas vezes que eu já passei por isso, não vai ser a primeira, não vai ser nem a última. Estou muito tranquilo. Se está falando é porque está incomodando, a gente está fazendo, está no caminho certo. Porque cachorro morto ninguém chuta. Como diz o padre Christian, as árvores frutíferas, as que são mais apedrejadas. E vamos continuar. Não tenho medo, estou aqui à disposição e vou continuar sempre com o meu trabalho, com a minha seriedade, com a minha transparência, com a minha lealdade, do jeito que eu sou. Não vou mudar a minha essência do que eu sou, que eu aprendi, o que meu pai me ensinou. E pode vir, como diz o Flávio, pode vir quente, estou fervendo, não tem problema nenhum. Mas hoje, eu tenho é que agradecer. Agradecer a emenda do senador Cleitinho, que viabilizou para fazer essa praça de esporte. Foi ele que colocou quase meio milhão para fazer essa praça. Então é coisa boa, parabéns, obrigado Cleitinho, que esse nome do vereador Zé Milton será eternizado nesse espaço público, que será aberto para a população, do jeito que meu pai fazia, com as quadras iluminadas, com lâmpada de LED, acesso a toda a população, sem custo nenhum para a população, esperando que a população do Afonso Pena, São Sebastião, ali de Santa Clara, Vila Cruzeiro, Alto São Vicente, toda a região possa usufruir. Trazer saúde, trazer cultura, entretenimento. Ali está um lugar bacana. Nós conseguimos asfaltar, foi emenda parlamentar domingo sábado. Nós conseguimos, foi o primeiro bairro a ser iluminado com LED. Um projeto nosso, eu tenho orgulho de falar. Não deixei mesmo o prefeito colocar PPP. Foi benéfico dessa forma que está sendo colocada, sem fazer nenhum tipo de custo ao município, de financiamento de tipo concessão pública ou acopado, 30 anos. Ia lesar nossa população, não deixamos, essa casa ajudou, agradeço todos os senhores vereadores que puseram comigo nessa frente para não deixar. Hoje a prefeitura está conseguindo fazer, através do próprio recurso da taxa de cobrança da iluminação pública, diga de passagem que é caríssima, a prefeitura recebe muito bem para isso, e está fazendo um serviço bacana, através do Gustavo, secretário de obras. Então não temos que fingir uma coisa acontecendo de legal e a outra que não está. E o caso do Alan, a gente sabe que é uma lástima, mas o pior está sendo o pior secretário de saúde. E eu queria, por causa da Adriana, em nome dela, com o minuto que nós pedimos, ela entrou na UPA e o seu estado foi se complicando mais, né? E veio o óbito hoje. Fiquei muito triste porque eu conheci ela, eu era muito amigo dela, e por causa de quê? Não conseguia uma vaga para internar, para fazer o que precisava no hospital. Os funcionários da Câmara fizeram de tudo que podia dentro de sua atribuição, da estrutura que tem, mas não conseguiu salvar a vida dela. Como a do meu tio, que poderia estar aqui hoje também, o Gilson André, que ficou na UPA esperando a vaga e quando conseguiu, não conseguiu ir para o hospital que foi destinado. Faleceu, nós perdemos. Por falta de estrutura, por falta de leito pelo SUS. E o nosso prefeito tem culpa sim. O nosso prefeito, o nosso deputado Eduardo Azevedo tem sim, o nosso senador, que são amigos pessoais, parceiros políticos do governador. Cadê o hospital público que o Zema prometeu na primeira eleição? Passou-se 4 anos, agora está findando, entrando quarto, né, o segundo ano, sexto ano e quarto da prefeitura, no sentido da promessa, nada foi feito, o hospital público e vidas estão sendo ceifadas, porque nós não temos leito para internação pelo SUS. Então nós vamos falar e vamos cobrar e vamos pelejar aqui, fazer a nossa parte. Elogiar quando tiver que elogiar e criticar quando é necessário criticar. Senhor presidente, é o que tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Esse é um projeto, se eu votasse, eu teria o orgulho, o prazer de estar votando. Para mim, esse projeto é um projeto aplausivo. Na sequência dos escritos, o vereador e líder do Cidadania, vereador Periquito, beleza.
Senhor presidente, em exercício, Israel da Farmácia, senhora vereadora Ana Paula do Quintino, senhores vereadores dessa casa, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, quero iniciar minha fala na tarde de hoje, agradecer mais uma vez aí ao deputado Eduardo Azevedo pelo convite que ele fez, né, no dia de ontem, para que eu acompanhasse, junto com o secretário de Estado de Saúde, o senhor, né, Fábio Pacarete. Participamos ontem de vários eventos, como a entrega do tomógrafo digital ao Hospital São João de Deus. Visitamos também um local que será construído, né, a unidade do PSF, lá do Danilo Passos. Também visitamos o CID, onde será ali reformado, né, que ganhará agora uma grande obra para atender não só de Blumenau, como toda a região, né, e também visitamos ali a obra já iniciada do PSF no Jardinópolis. Então eu fico feliz, senhor presidente, e estar contribuindo também com a saúde de Blumenau. Agradeço mais uma vez o deputado Eduardo por esse convite. Nós temos a nossa parceria, que quando eu solicitei aí uma ambulância para que pudesse, né, trazer para Divinópolis, para a Secretaria da Saúde, né, e ele nos ouviu e trouxe aí para a nossa querida Divinópolis, que hoje uma ambulância ali de primeira qualidade, tem uma máquina, tem uma cadeira que ou pode o médico ou também pode uma enfermeira fazendo um acompanhamento e mais três cadeiras ao lado para que a família pode acompanhar o paciente. Então eu fico feliz aí em estar junto nessa parceria com o deputado Eduardo Azevedo, né, nós trazendo para Divinópolis mais saúde, né. Então fico feliz de estar ontem com ele lá no hospital, né, junto com a Elisa. Nós lá, vindo daquela máquina, daquele tomógrafo já instalado, onde vai atender milhares e milhares de pessoas, né, não só de Divinópolis, eu fico satisfeito que está chegando aí máquinas novas, está chegando mais equipamentos novos. Eu sei também que eu fiz um outro pedido ao deputado Eduardo, para que seja levado para a policlínica um aparelho de endoscopia, um aparelho também de ultrassom, né, para que são dois aparelhos diferentes, para que a policlínica possa atender também as pessoas que lá procuram para esse atendimento. A gente, nós sabemos aí que tem nas redes particulares, mas a prefeitura está fazendo o possível, né, para trazer aí essas máquinas, trazer essas ambulâncias, trazer esses equipamentos para equipar não só a policlínica, a UPA e os postos de saúde que nós temos aí, o PSF. Então, fico feliz também nessa parceria com o deputado estadual Eduardo Azevedo, que o ano que vem, né, com a emenda dele e uma emenda desse vereador que nós já colocamos ali, será feita ali no bairro LP Pereira, próximo à igreja, nos lotes da prefeitura, será construído ali um PSF ali para atender toda aquela região ali do Bonfim Resende, prolongamento do Bonfim Resende, Chavante, e toda aquela região. Aí fica tá, a critério, né, já do nosso secretário de saúde, Alan, está trabalhando aí para ver quantas pessoas esse posto de saúde pode, vai atender naquela região. Então, estamos aí para fiscalizar, né, e se Deus quiser, torcer para que dê certo esses postos de saúde que estão chegando em Divinópolis, essa área da saúde que está aumentando, para poder atender todos os metropolitanos e também a região. Sabemos que não é da hora para outra, que vai atender todo mundo, que vai, vamos dizer, salar de dentro, que vai, o hospital vai estar pronto, os PSF vai estar pronto, e a demanda vai crescendo. Então, eu fico feliz em estar também ali, junto com a fala de ontem, do nosso secretário de saúde, o Fábio Bacareff, que até chegou lá, junto, ele estava lá ao lado, e várias TVs, canais de TV aqui, filmaram e perguntaram para ele sobre a volta, né, da reconstrução do hospital regional. E ele foi bem claro que estão trabalhando para que no segundo semestre agora, segunda semana, né, de novembro, será retomada as obras no hospital. É lógico que tinha uma burocracia de documentos, foi da Câmara, da Prefeitura, para o Estado, e teve que rever o projeto, né, licitar a empresa ganhadora. Então, também tem que trabalhar com o DF, também tem que passar ali na rodovia, certo? Então, são muitas coisas que a gente tem que olhar, levar em conta. Logicamente, demorou aí uns 6 meses, 8 meses para trazer, até legalizar esses documentos. Então, ele nos garantiu ontem, né, através da imprensa de Divinópolis, através de várias pessoas que lá presentes, que será retornado aí as obras do Hospital Regional para atender não só Divinópolis, como 54 cidades da região. Então, fico feliz, vamos cobrar mais uma vez e vamos também ali fiscalizar a obra, né, que vai atender o povo de Divinópolis. Senhor presidente, também gostaria de dizer que lá no bairro Planalto, nós estamos levando uma emenda lá para o posto do bairro Planalto, uma emenda de R$200 mil, né, para que seja feito lá a reforma, acabar de fazer a reforma de quadro, né, lá está bem pintado, está pintado, está bonitinho, o telhado está pronto, né, e agora vamos fazer o piso, vamos fazer uma cozinha para o pessoal, vamos fazer mais uma sala para a odontologia, né, para atender as pessoas lá que estão precisando fazer o tratamento de dente, vamos fazer uma outra sala para as pessoas que trabalham, né, na dengue, né, que funcionaram. Então, quer dizer, nós vamos fazer mais uma reforma grande no posto do Planalto, onde será levado através desse vereador uma emenda de R$200 mil. Então, fico satisfeito. Então, estamos contribuindo com a nossa saúde em Divinópolis. Gostaria de falar para o meu amigo também, o Breno, né, nosso vereador. Às vezes eu fico assim, triste de ver, tem muito metropolitano que não pode ver uma rua sem calçar, uma rua um pouco mais deserta, uma rua escura, e está lá depositando lixo, às vezes nem respeitando as pessoas que moram perto, jogando sofá, televisores, o lixo mesmo de casa. São vários tipos de... Vai lá, às vezes faz uma limpeza no quintal, joga aquela lixaiada lá, e não respeitando as pessoas, levando ali, deixando crescer, levar cobras, ratos, escorpiões, né? Então, a gente fica triste ver umas pessoas fazerem isso. Mas por isso que nós estamos nessa casa aqui, um projeto que para que a prefeitura possa ali deliberar um espaço público também, para que as pessoas possam levar seu descarte, seu lixo ali doméstico, ali, seu sofá, sua televisão, né? Tem que ter uns locais tudo para fazer esse descarte adequado. A gente espera que logo saia dessas comissões o nosso projeto para que possamos voltar nessa casa. Também estive em reunião com o secretário Lucas, lá do CETRANS, e hoje fez uma visita lá no bairro Planalto, que nós tínhamos parado as obras da cintura estratigráfica e dos quebra-molas que será colocado lá na rua Joaquim Osiris de Oliveira, né, subindo com a Araguai, até subindo o muro do Planalto com o Tietê. Né? Então, quinta-feira, ele nos garantiu que quinta-feira a empresa está lá fazendo ali esses dois meios quebra-mola lá para trazer mais segurança para a população, não só do bairro Planalto, do Tietê, que é de todos que passam naquela região. E ontem ele começou a pintura cetigráfica. É, começou atrás da igreja na rua Miguel Rodrigues, vai descer a Miguel Rodrigues, subindo ali também na Joaquim Osíris, na rua Araguaia, chegando até lá na ponta de Tietê. Então a gente sabe que ali vai ficar agora todo demarcado, a pintura bem, bem feita, para a sinalização ali, porque, para que os pedestres possam transitar ali com mais segurança no nosso bairro. Então eu fico feliz, estamos aí fiscalizando as obras que estão acontecendo na nossa cidade, porque eu falo mais uma vez que o vereador não faz obras, só fazemos as nossas indicações, levamos até o prefeito e assim as obras serão feitas. Estamos trabalhando não só para o nosso bairro, para a nossa Santa Luzia, LP Pereira, Ipiranga, nós trabalhamos por todos os Divinópolis, fomos eleitos para trabalhar por todos os Divinópolis. Então, e assim será, trabalharmos na área de educação, saúde, segurança, né, e trabalhar em prol de todos os divinópolitanos. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Que vocês todos tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza. Na sequência dos inscritos, o primeiro secretário, vereador do PV, José Brás.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, vereadora, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje falando da nossa tribuna que utilizou aqui hoje, né, a Caroline, que falou sobre a doação de sangue. Do meu ponto de vista, são dois gestos nobres que o ser humano pode, mais nobres que o ser humano pode praticar, que é a doação de órgãos e a doação de sangue. Esse gesto simples, que não gasta nem 30 minutos, ele salva vidas. Como ela falou, uma única doação pode ajudar até 4 pessoas. É, tempos atrás, juntamente com meu amigo Sadraque, que trabalhou nessa casa aqui já, a gente fez uma campanha para o Hemominas. Vou estar procurando o Hemominas novamente, né, para a gente buscar material de apoio. Com certeza estaremos buscando este nobre gesto, né, de você, né, que puder ajudar, você que tem uma boa saúde, né, que tem de 18 a 65 anos, acima de 50 quilos, procura Hemominas. Né, acho que é um pouco da gente, ali a doação é menos de meio quilo, né, 450 ml em média de cada pessoa. Em poucas horas o organismo já repõe esse sangue novamente. Então não há prejuízo algum para a pessoa. O prejuízo é zero. E com esse simples gesto, a gente salva vidas. A gente proporciona a realização de cirurgias de alta complexidade. A gente é capaz, com esse gesto, de salvar vidas de pessoas que sofreram grandes traumas, né, que precisam de uma hemotransfusão. Então você que tem uma boa saúde, que tem dos 18 aos 65 anos, acima de 50 quilos, né, que procure o Hemominas, procure agendar, busque fazer o bem, porque o bem volta para você. E um dia, né, com certeza, pode ser nós que estaremos precisando deste benefício. Senhor presidente, dando continuidade, né, como já noticiado por alguns aqui, ontem nós recebemos o nosso secretário de Estado, Dr. Fábio, juntamente com o nosso deputado estadual Eduardo Azevedo, que vieram noticiar alguns benefícios, algumas emendas para a nossa cidade. Principalmente a construção de unidades de saúde. As que foram visitadas aqui, porque já tem o dinheiro em caixa, né, aqui do Jardinópolis, lá do Danilo Passos, São José, se não me engano. E à noite, né, a gente estivemos reunido lá no bairro Santos Dumont com os moradores, com a presença do secretário de Saúde, Alain, com também a presença do deputado estadual Eduardo Azevedo, que reafirmou ali o seu compromisso, né, junto ao Estado, de estar buscando e disponibilizando recurso para a construção de uma unidade tipo 2. A gente tem falado isso há alguns tempo aqui. E ontem ele esteve presente e reafirmou perante a comunidade que estará garantindo junto ao Estado recursos para a construção desta unidade. Hoje, né, com 60 unidades de saúde. Eu tive hoje com o Lucas, que é o diretor de atenção primária. Ele me informou que nenhuma unidade falta o profissional médico. Ao contrário, tem um médico ferista, ele está dando suporte no Oswaldo Machado, né, que está com dois médicos, está com um médico a mais. Então a gente tem fiscalizado de perto, né. Mais uma vez, falo para toda a população, caso qualquer unidade de saúde esteja com falta do profissional médico, do profissional de enfermagem, né, do profissional odonto, que nos procure, para que possamos cobrar, porque a gente tem cobrado, né, levado sugestões para o executivo e trabalhado em parceria, mas que no momento de cobrar, a gente tem cobrado também e exigido. E essas reformas, de certo modo, que a gente falou aqui, dessas unidades de saúde, foram de grande valia, né? A Ana, o Diego, teve, né, Ana, lá no Amadeu Lacerda, a gente pega um extremo de Divinópolis aqui, 20 quilômetros de estrada de chão depois de Ermida, né? A reforma de um ponto de apoio para dar dignidade para aquela comunidade. Lá não tinha. E a gente pega outro extremo de cá, que foi o Ferrador, que foi construído lá uma EAP, onde era atendido uma vez por semana pela unidade ESF Buriti. Hoje tem uma equipe médica os 5 dias por semana. Todos os dias lá, então, tem uma equipe. Até está em lá o odonto, gostaria de pedir desculpa aos moradores de lá, que teve um contratempo com o compressor, né, do odonto, mas a gente está junto com a Secretaria de Saúde, a gente está buscando o mais breve possível estar sanando este problema ali no Ferrador. E outro assunto, nobre presidente, eu gostaria aqui de agradecer, né, o nobre diretor lá de obras, lá da Cessur, o Rodrigo, que é um grande parceiro, um cara que trabalha pra caramba, que tem se mostrado, né, um cara batalhador. Ele que nos mandou hoje fotos ali do campo do Jusa, onde está sendo arborizado lá, Ney, né? Esse grande parceiro que é o Ney também, que está sempre agarrado com a gente lá, né? Está sendo feito arborização em torno de todo o campo, onde posteriormente será feita uma pista de Cooper, devido, né, lá ser uma área bem plana, em volta de todo o campo. E a gente vai buscar também, tenho certeza que o Ney, o Anderson, que trabalha aqui com o esporte, irá, né, dar boas ideias para a gente nesse quesito. Senhor presidente, eu agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos escritos, o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos acompanham em casa. Todos acompanhando essa tarde hoje. Quero estender meu abraço aqui à Grande Maria, que está nos acompanhando aí no nosso lançamento, e também a Santinha. Senhor presidente, quero também, a gente postou nossa rede social sobre a questão da alteração da data do Evangelizar é Preciso, que seria dia 11 de novembro, passou agora para o dia 9 de dezembro, e toda a programação que as pessoas têm nos perguntado será o mesmo horário, né, que é a partir das 12 horas até as 21h30. Às 15h30, pregação Padre Christian. Às 17 horas será a missa. 18h45, adoração. E às 20 horas será a apresentação do Padre Reginaldo Manzotti. Então, dia 9 de dezembro aí, a população de Divinópolis, a nossa macro-região, várias caravanas têm se organizado aí para esse grande evangelizar, esse momento de fé, paz e trazer muitas bênçãos para a nossa cidade, que é a cidade do Divino. Dando sequência, presidente, ontem pela manhã com o deputado Eduardo Azevedo, estivemos juntos lá no CISM, falando sobre a importância que tinha do aparelho endoscópio para atender não só o CISM, como também os 53 municípios da nossa macro-região, a qual esse aparelho precoce contra a doença do câncer, no valor de R$350 mil, através de recursos do deputado Eduardo Azevedo, em parceria juntamente conosco também, a qual mandamos emenda também para o CISO, que a gente sabe a importância que tem, em nome do Marco Aurélio e também nosso grande parceiro Érico Souk, esse grande parceiro que vem fazendo um trabalho maravilhoso
E Érico, conte conosco sempre, através das nossas emendas, tanto impositivas, como emendas também estaduais e também federais, com nossos deputados, sempre ajudando o CISO aí. Passando adiante, senhor presidente, semana passada, cobrei sobre a questão da reforma do Posto de Saúde de São José. O Posto de Saúde de São José atende aproximadamente 30 mil pessoas ao mês, onde a gente mandou um recurso, juntamente também com o deputado Eduardo Azevedo. Tem as imagens aí, Dorel, por favor. A qual foi feito todo o desacelhamento, que vai colocar um telhado novo no posto, pintura interna que está sendo feita, mas eu cobrei juntamente com o secretário Alexandre, tem até um áudio que eu coloquei semana passada, vou colocar para toda a população, está ciente?
Fazer tudo, senão eles não vão receber nada. E o ICI já está oficializado, depois eu até te mando uma cópia da notificação que eu enviei para eles. Se eles não arrumar, eles não vão receber nem a telha que eles já comprou, a cobertura que eles já colocou. Beleza? Eles vão ficar zerados, sem receber nada, vocês vão arrumar. Beleza? Agora, quanto ao prazo aí, eu também estou cobrando deles demais. É a primeira empresa que está problema desse jeito. Entendeu? Estou agarrado na cola deles para liberar.
Então, senhor presidente, o vereador é esse que é. A função dele é o quê? Fiscalizar, alisar e cobrar. E a gente cobrou do Alexandre que fosse feita aí a colocação do telhado dado por São José, a qual está fazendo uma reforma, destelharam toda aí a cobertura do poço e fizeram a pintura na parte interna. Com essas chuvas aí, como a gente tem visto aí, uma chuva muito forte e intensa, praticamente danificou toda a pintura que foi feita. Então o dinheiro do povo tem que ser bem gasto. Cobrei do engenheiro aí, o Alexandre, cobrou da equipe dessa empresa aí, já iniciaram aí o telhamento aí, lá do poço do bairro São José, e a pintura vai ser refeita, todo esse serviço aí. Então a gente está sempre cobrando e trazendo com muita transparência nessa tribuna, que é o trabalho desse vereador, não só no bairro São José, como quero falar também, senhor presidente, lá do bairro Jardinópolis, a qual estivemos ontem, graças ao grande parceiro Breno, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, mais um posto de saúde para atender toda essa região sudoeste. A região sudoeste, com a gente tem um carinho enorme, desde a região central até o bairro Copacabana, que a gente vem fazendo um trabalho grande, e o Breno chegou aí para nos ajudar, através do Breno aí, em cobrança, através de ofício aí, junto com o nosso deputado, mais o posto de saúde aí, no bairro Jardinópolis, posto de saúde também, bairro Danilo Paz, e também, senhor presidente, o posto de saúde do bairro São José. O vereador Zé Braço até colocou sobre a questão do bairro São José, a gente vai ter que guardar mais um pouquinho, Zé Braço, porque, infelizmente, ainda faltam alguns detalhes para que a gente também possa fazer a nova unidade no bairro São José. Será ali na Avenida Caratinga, ali no bairro São José, entre a Rua Amazonas e Rua Júlio Nogueira. É um grande sonho para a região São José, qual eu falei que essa demanda é muito grande ali, para ser atendida ali também o mais rápido possível. Mas essa grande vitória aí, que a gente tem lutado, tem cobrado para que aconteça aí, para atender toda essa população. Mas a pintura, qual eu falei, as imagens tem em Dorel, novamente, estão refazendo as imagens aí da pintura externa, mandamos recurso, juntamente eu e Eduardo Azevedo, para que seja feita também toda a pintura externa e também a pintura interna, fazer toda a acessibilidade, pessoas com dificuldade de acessibilidade, vai ser feita essas melhorias na entrada, troca de iluminação também nesse bairro São José. O posto São José também, outro ganho, que é a questão do elevador. O segundo piso ali, onde tem a parte do atendimento, a dificuldade daquelas escadas ali, é uma unidade antiga que precisa colocar esse elevador para atender melhor essa população. Agora, Dorel, outra imagem da rua Caratinga, no bairro São José. O bairro São José na rua Caratinga, gente, é um ganho ali, mais de 12 anos, da qual está a imagem nossa aí. Cobramos o secretário Gustavo, grande secretário, vem desempenhando um papel maravilhoso aí, a qual essa drenagem inundava toda aí as residências ali da Casa da Glaucia, que está nos acompanhando. Quero te mandar um abraço, Glaucia. Obrigado aí pela paciência, que é essa palavra-chave, paciência. É, foram tantos dias difíceis aí, inundações, período de chuva. A dona Dias também, que tinha nos cobrado aí, estive com o prefeito em várias reuniões, estive com o secretário, a qual o Tiãozinho morador, até ficou muito bravo comigo, me ligou semana passada, naquela chuva intensa, falando, vereador, você veio aqui, abrir toda a vala aqui para colocar as manilhas, colocou um pouco das manilhas, não terminaram a drenagem, e eu cobrei, secretário, te peço por favor, vamos atender essa população aí, esse povo que precisa muito, e eles não merecem não passar por essa dificuldade. E aí, está aí, graças a Deus, a chuva deu uma trégua, ontem, período aí de sol, hoje também, graças a Deus, estão finalizando esse trabalho, essa drenagem lá no bairro São José, na rua Caratinga, entre a rua Fagundes Varela e também a Avenida Paraná, próximo à Casa Lotérica. Mandar um abraço para o Max também, que hoje nos agradeceu, a qual a gente postou na nossa rede social esse grande ganho nessa região, entre outros que vinha cobrando, e nada acontecia. E a gente chegou, né, com todo o gás, cobrando melhoria, e graças a Deus, está aí o resultado. São essas minhas palavras, tarde hoje, paz e bem.
Obrigado, nobre vereador Wesley Jarbas. Convido o decano dessa casa para fazer uso da tribuna, nobre edil Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, na pessoa do Zé Onésio, quero cumprimentar todos aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria, de uma forma regimental, de pedir a Vossa Excelência providências sobre o requerimento 1785, que foi encaminhado e aprovado pelo povo de Vinópolis nessa casa, e até agora nós não tivemos resposta. O regimento está do meu lado. A lei orgânica está do meu lado. E nós estamos pedindo, eu não vou entrar numa seara e brincar nesse jogo. Porque esse requerimento, ele se trata de autenticidade de um documento. E até hoje, a autoridade que foi destinada, que é a Polícia Civil, ela não respondeu esse requerimento. A lei orgânica é clara, 15, no máximo mais 15, já tem 3 meses, eu gostaria e que o senhor encaminhasse uma cópia para mim de cobrar a Polícia Civil a resposta ao requerimento 1785/98. Senhor presidente, a imprensa me chamou aqui para me perguntar o que que eu achei do arquivamento do Ministério Público que arquivou agora sobre o ofício 236 que eu encaminhei para o Ministério Público. Não achei nada. O que eu falei para o jornal agora, estou falando aqui. Eu fiz uma denúncia através do ofício 236 ao senhor presidente. Fiz uma denúncia. As CPI, elas são comissões colegiadas. Elas não têm poder monocrático. Só que tem, senhor presidente, o erro do jornal agora, que quando veio me questionar, eu mandei, foi com cópia para o promotor, para ele ver quando eu caminhei para a Vossa Excelência. O que eu fiz foi um cruzamento. Por quê? O processo da CPI do Guarani, o 055, está lá. Eu sei que o Ministério Público não vai entrar numa questão intercorpores. Eu mandei para o promotor tomar conhecimento que eu estava notificando de um direito que foi tirado numa decisão colegiada, que o Supremo já declarou. Eu estou guardando. A posição do Ministério Público, para a minha imprensa, é secundária. Eu mandei para o promotor para ele tomar conhecimento e eu quero acreditar que ele anexou na notícia de fato que uma decisão colegiada passou a ser uma decisão monocrática. Isso. Eu só cruzei a bola para um futuro bem próximo, se eu tiver que usar. Mas quem fez foi me perguntar que eu acho, eu falei, não achar, não achei nada. Como se ele mandasse, eu, na minha limitação, eu sabia que não ia tomar uma providência, que é uma questão intercorpores. Isso é uma questão intercorpores. Agora, o Supremo já definiu. A historicidade dessa casa já definiu. Nunca teve requerimento aprovado ou rejeitado monocraticamente. Empresa, essa é a visão dos fatos, e vamos aguardar. O que eu fiz foi a cópia que eu mandei para o senhor presidente de exercício, requerimento 236, vai lá, para que o Ministério Público possa vir tomar uma decisão num futuro bem próximo. Tanto, quero deixar bem claro aqui, eu já pedi uma audiência com o GAECO. Eu já pedi uma reunião com o GAECO. A coisa que está tomando um rumo, que você não sabe onde que isso aqui vai chegar. Então, o fato de ser arquivado, não ser arquivado, eu estou guardando, é a decisão da mesa diretora. Ontem, eu fui surpreendido pelo um vídeo do senhor Daniel Cardan. Esse sujeito, pelo que eu sei, nunca vi na vida, ele foi policial militar, foi candidato pelo PSC, foi muito bem votado, acho que teve quase 200 votos, muito bem votado, e ele pegou um fato ontem que eu achei estranho, que todos os vereadores aqui têm 12 minutos, 10 a mesa diretora, através do presidente, avisa quando está faltando 2. Ele pega uma fala minha, numa forma covarde, e fala que eu roubo dinheiro. Loucura. Amargura. Ódio. É o contexto para significar o pretexto. O que é que eu fiz? Mandei para o senhor presidente dizer isso agora, requisitando a minha fala do dia 29/6. Já entrei com ele no cartório, pedindo a degravação, e hoje já sentei com 3 advogados criminalistas. Senhor ex-militar, homem honrado, homem trabalhador, homem que tem uma vocação pública, eu não vou bater boca com você. Não te conheço. Não sei quem você é. Nós teremos encontro lá no bairro da Liberdade. Lá no bairro da Liberdade. E a turma que eu contratei hoje é boa. Todas as pessoas, todos os advogados que eu contratei até hoje na minha vida pública, pessoas que a gente tem um pré-requisito, uma índole moral. Mas por se tratar de criminalista, eu tinha que pegar o top de Divinópolis. Eu não posso brincar com esse tipo de pessoal, não. Eles estão fazendo sucesso? Estão fazendo. Fizeram sucesso ontem? Fizeram. Minha família foi atacada? Foi. O meu nome, meu sobrenome foi atacado? Foi. E eu achei bonito aqui. Eu queria aqui fazer um registro. O senhor prefeito não tem nada com isso, não. Quem tenta trazer o prefeito para a arena nisso aí, eu não vou entrar nesse jogo, não. O periquito não tem nada com isso. O vereador Anderson não tem nada com isso. Quem tem com isso é que sou Daniel Cardan, o bebudinho. É, parece com Jarbas. Ele parece com Jarbas. Ele está se meio acabadinho, que o Jarbas está trabalhando muito. Ele parece com o Jarbas. Agora, eu não vou bater boca com esse pessoal, não. Ô, senhor prefeito, mas eu queria mandar um recado para o senhor e para o senador Cleitinho. O Silvio França, um assessor de senador, curtindo um crime distorcido desse. Silvio França! Esse famoso. Eu não sou Adair Otaviano, seu França. Eu não sou Adair Otaviano. Esse é Ricardo, que não é salgado, que trabalha em gabinete. Esse povo não dá conta, não tem voto. que vive na testa do poder. Agora, o senhor Paulo, por incompetência ou competência, que trabalhou nessa Câmara aqui, em três gabinetes, não é esse Paulo da denúncia do Guarani, não, viu? Não é esse Paulo, não. É outro. E o cara, curtindo, tem uma lei que o servidor é proibido de usar a internet no horário de trabalho. Ô, prefeito, olha esse Paulo aí, que trabalhou com o Espino, trabalhou com você, Espino, você até desculpa de citar, mas que a foda, ele está lá. Eu conheço ele. Eu vou ser limpo. Você não tem nada com isso, o Print não tem. Vou ver a fotinha dele lá curtindo. Ô, prefeito, que é isso? Ô, Cleitinho, semana que vem nós vamos ter um debate. Já que você está vindo para a Arena, e seu gabinete está vindo, nós vamos falar de duas coisas sobre o seu mandato, Cleitinho. O Brasil e Minas têm que saber da posição do senhor senador. Vamos fazer um debate franco aqui. Um debate maduro. Eu me encurvo perante aquilo que é honesto, que é justo, que é verdadeiro. Eu me curvo. Mas jogo sujo não vai fazer. Eu não estou aqui nessa vida pública e não vou usar o mandato. Mandato por mandato, não. Não vou abusar. Agora, esse Paulo vai lá no Instagram do... desse, como é que chama? Daniel Cardan. É. Ele foi militar. Eu até procurei saber, a ficha dele é muito boa. Cara trabalhador, cara honesto, trabalhador, um exemplo de homem. Daniel Cardan. Agora, funcionário da prefeitura do segundo escalão. Curtindo isso. Por essa tarde é só.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Sua Excelência, vereador Edson de Souza, em se tratando do requerimento 1785/2023, ele foi respondido para Sua Excelência no ofício 02 de 2023, no dia 6 de 9 de 2023. Que foi respondido. Ofício Polícia Civil de Minas Gerais, 02 de 2023, do dia 6 de 9 de 2023.
Poxa,
confere, por favor.
Eu agradeço a Vossa Excelência, que onde que é o homem, a falha. Onde está aqui, em princípio, eu quero acreditar que houve então até falha no gabinete, que o senhor está muito seguro aí, falando que respondeu. É igual o caso que eu conversei. Nesse fim de semana, eles queriam saber das minhas emendas. Quem falou que a única emenda que não estava no STL era minha. Entrei em contato com o Flávio Ramos, ele falou, não, todas as emendas estão. Porque aqui, senhor presidente, nós temos aqui o plenário legal da Câmara e tem um plenário virtual lá fora. Então, até o Flávio respondeu na hora, eu publiquei. Mas muito obrigado, que eu vou olhar com a minha assessoria, porque eu acabei de cobrar desde agora.
02 de 2023. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novo presidente, o primeiro projeto é uma mensagem modificativa, substitutiva, de projeto ofício
número 117/2023. Ofício EM 117/2023. Mensagem supressiva ao projeto de lei EM 65/2023. Autoria: Executivo Municipal. Quórum para votação: maioria simples. Parecer de número 404/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 407/2023. Parecer de número 408/2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
É em discussão a mensagem supressiva ao projeto 065/2023. É em discussão?
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rocha, do Zé Milton.
Eu achei que a Ana Paula, como líder do governo, ia fazer a defesa do projeto. A mensagem modificativa achei melhor antecipar, porque ela faz anexo diretamente com o projeto. Importante esse tema, onde foi relatado na última reunião, a minha preocupação de darmos autonomia ao senhor prefeito, a dar ao poder do decreto, como outros municípios, a escolha de um terreno para fazer o depósito do lixão. Essa foi a indagação nossa na outra reunião, ninguém pôde nos explicar. Nós recebemos a visita hoje do presidente Cias, que é o prefeito de Santo Antônio do Monte, tem um amigo pessoal, o Léo Camilo. Nós tivemos no gabinete uma reunião junto com o procurador dele e o advogado procurador do Cias, doutor Célio, onde explicou todos os detalhes da comissão, todos os detalhes da mudança sendo necessária para adequar, todos os municípios do consórcio têm que fazer adequar, e Divinópolis tem que ser a primeira, por ser a maior cidade da região, onde terá mais... consequentemente, questão do lixo, né, o acúmulo do lixo. E essa destinação é necessária. Nós não estamos aqui para barrar, pelo contrário, nós estamos aqui para tentar resolver um problema histórico de Divinópolis que nunca teve, até hoje, um prefeito com coragem para poder resolver o problema do lixão, e todos os municípios estão com o mesmo problema para destinar o seu lixo em suas respectivas cidades. Nós sentamos, ele tirou todas as dúvidas que eu tinha sobre o projeto. Essa emenda fica contemplada nesse sentido, o projeto é necessário e tirou todas as prerrogativas que tinha de decreto executivo. Passa-se a ter toda a obrigação de qualquer mudança de compra de terreno ou que seja para zoneamento, para poder adequar o lixo, tem que passar pelo poder legislativo de cada município. Então, com essa mudança que teve, com esse acordo que o prefeito, o presidente Léo Camilo fez pelo Cias, fica então aqui tirado todas as dúvidas e nós retiramos os pedidos de vista e informações que foram dados através do prefeito, que hoje é presidente do consórcio intermunicipal sobre o aterro sanitário. Obrigado, presidente.
Palavra. É em discussão. Palavra, vereadora Ana Paula Gentino.
Vereador Rodson, logo no começo, eu deixei bem claro que aqui a gente está em regime de igualdade. Não necessariamente todos os projetos lá do Executivo eu tenho que sair na frente para defender, não. Existe um entendimento de cada um dos vereadores E essa é a oportunidade que tem de vocês falarem. Essa é a forma que a gente vai trabalhar aqui. Então, quando eu ficar quieto e algum vereador tiver, quiser falar, pode falar. Super tranquilo. Entendido, vereador Diego Espírito, porque o senhor me questionou o porquê que eu não defendi o projeto. Tem horas que eu peço para... Já pedi várias vezes para o vereador Ney defender, já pedi para o Éder, já pedi para o Flávio. Então é dessa forma democrática que nós vamos trabalhar aqui dentro. Muito obrigado.
Olá, Diego Espino. Só gostaria de enfatizar aqui que no começo do meu mandato, em 2021, eu tive com vários amigos, a gente esteve em Iguatama, onde a gente montou lá, né, com vários amigos, um aterro sanitário, onde que tem vários tipos de resíduos que são colocados da forma correta no meio ambiente. E me deixa muito feliz saber que Divinópolis está entrando nessa área também, porque tem 3 anos que a gente está tentando mostrar que o nosso lixo tem que ser armazenado de maneira correta, né? É um passo adiante. Eu falei, Ana Paula, para você representar, para você defender o que, que era sobre esse projeto. Mas sua fala não foi para defender, mas tudo bem, sem problema. É só para a gente deixar a população bem ciente do que é o projeto e o que está acontecendo, para todos saberem que é bem positivo para a cidade de Divinópolis.
Em votação. Em votação, a mensagem supressiva. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a mensagem modificativa substitutiva do projeto EM-117-2003. Senhores vereadores, houve um problema técnico aqui no projeto, nós vamos resolver com o técnico e vai estar votando. 5 minutinhos, por favor.
Então, dando início aos trabalhos da hora do dia, fica aprovado por 15 votos favoráveis a mensagem modificativa substitutiva ao projeto. Projeto 65. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 65 de 2003. Ratifica o terceiro termo aditivo ao contrato de consórcio do CIAS Centro-Oeste. Os termos do artigo 12 da Lei Federal número 11.107 de 2005. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 403 de 2003. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 405 de 2003. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação. Parecer de número 404 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM-065 de 2023. Ratifica o terceiro termo aditivo ao contrato do consórcio do CIAS Centro-Oeste, nos termos do artigo 12 da Lei Federal número 11.707 de 2005 e de 22 de 8 de 2023. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora Ana Paula Quintino.
Como já foi falado pelo vereador Rodson, de uma forma democrática, eu peço aos senhores vereadores que votem favorável ao projeto. Muito obrigado.
Palavra. Palavra. Doutor Espino.
População, é só para ficar bem claro, nós pagamos uma taxa de lixo, inclusive uma taxa que onera para muitas pessoas. Dependendo da forma que a gente fizer, ou aumenta ou tem condição de se manter. Para você entender, a gente tirou aqui uma questão que era do terreno, né, que poderia ser doado ou comprado. Eu só queria falar nesse sentido para a população ter mais, ficar mais bem entendida sobre esses projetos que tem aqui, né? Porque a gente já tem um lixo que já está, um lugar que é depositado esse lixo que já está escoando. Voltei a falar aqui que desde 2020 eu falo desse tema tão importante e tão necessário para Divinópolis, porque se for votado da maneira incorreta, né, a gente pode onerar os bolsos dos contribuintes. Então a gente tem que ficar mais atento aqui na Câmara e explicar melhor para a população saber o que está sendo votado aqui, que é tão importante para todos vocês.
Palavra, presidente.
Palavra.
Palavra, vereador Rocha do Zé Milton.
Senhor presidente, quando o prefeito mexeu na tarifa do IPTU, acertou de cheio o cidadão de Metropolitano. Eu acho engraçado o Diego falar isso, que o projeto executivo, que quando aumentou o IPTU, não se mexeu na situação que é cobrada a tarifa do lixo, que é cobrado por metro quadrado de construção. Acho que precisa nem ter citado a forma que colocou, mas vamos ter que relembrar e viver. Isso dobrou quase praticamente o IPTU de todo cidadão de Metropolitano. E nós alertamos, nós brigamos e mandamos um projeto tentando diminuir o máximo possível. O problema do lixo é histórico. Ele era um lixão aberto, no governo Vladimir fez um controlado, que já está saturado. Não é do Gleidson, não foi do Vladimir, não foi do Demetrio, é histórico. Você vem mais de 30 anos com o problema que nós temos de compostagem de lixo. Nessa situação eu acompanhei em outros mandatos. E agora foi feito um consórcio que não foi direcionado aqui, a célula não foi aqui em Embrião, Divinópolis. Divinópolis foi convidada e através desse consórcio nós vamos ser associados a ele. E vamos pagar por esse serviço necessário. E por isso que nós estamos aqui, para votar com consciência. Nós estudamos a fundo o projeto. A preocupação nossa é para não acontecer o que fizeram lá no Quilombo, da iniciativa privada da Via Solo, comprou uma fazenda no valor bem acima do mercado, que já estava, parece que já estava tudo acertado, para prejudicar o cidadão de Napolitano. E a comunidade se reuniu, foi-se à justiça, nós fizemos aqui audiência pública, fomos em Belo Horizonte em audiência pública e fizemos o escarcéu até que recuaram. E só foi salvo, porque o governo do Galileu não deu assinatura das licenças ambientais. Ele segurou. Nem que sim, nem que não. O prefeito Cleiton sancionou a lei que a Câmara, através de mim, foi elaborada e aprovada, e o prefeito sancionou, porque o seu procurador, Espino, covardemente, não quis mandar para a Câmara, o projeto é ele, do Executivo. Eu tive que fazer isso. Ter a cara, calçar, e a Câmara assumir a responsabilidade que era do Executivo. Mas foi um combinado. Falou, olha, faça que eu sancione. E o prefeito fez a parte dele, sancionou, transformando aquela fazenda em uma área especial. E ali inviabilizou via solo, que queria trazer de todos os lixos da região para Divinópolis, ali na comunidade do Quilombo, onde é cheia de produtores rurais. E por causa dessa experiência, no projeto, tinha a brecha para fazer isso. Poderia, no futuro, voltar para o Quilombo, ou Permida, ou local inadequado. Entendeu? Nesse sentido, foi a minha preocupação na última reunião. Eu pedi, gente, alguém pode me informar, porque eu não estou inteirado ao fundo. Ninguém soube explicar na hora, eu pedi vista. Quando eu pedi visto, o Léo Camilo, prefeito de Santo Antônio Monte, que hoje é o presidente do consórcio, e olha que ele está conseguindo fazer uma interface incrível com o governo federal, o governo do estado, com os 32 a 34 municípios da região. Não se sabe ainda, depois nós vamos discutir isso, se vai ser na região de Divinópolis, se vai ser na região de Santo Antônio Monte, se vai ser de Perdigão, nós não sabemos ainda. Tem estudos técnicos de viabilidade, mas nosso lixo vai ser transportado para um aterro sanitário com toda a tecnologia e recursos do governo federal, principalmente. São milhões e milhões. E o consórcio está sendo muito bem gerido. Ele mostrou documento por documento, fala por fala, e por isso que eu tenho essa segurança de estar aqui mais preparado para defender o projeto. Porque ele é do Executivo, uma parte, que ele é sócio. Ele foi fazendo, aliás, uma associação, né? E ele é um dos sócios dessa associação, dessa cooperativa, vamos dizer dessa forma, para poder receber. Então, o Cleiton está dando um passo importante, histórico, para resolver um problema definitivo do lixo. Palmas para o prefeito. Eu falei que eu tenho que ser justo. Eu não estou aqui para fazer irresponsabilidade de oposição. Ele está fazendo o caminho certo. Então, com a presença dos pastos da Janete, o secretário acompanhando, o Léo Camilo veio no gabinete, pessoalmente o procurador tirou todas as dúvidas. E o projeto ficou adequado. As dúvidas que eu tenho estou seguro, porque Divinópolis não vai ser, assim, vamos dizer assim, no susto que foi desse de um lado, um susto, apreciar o terreno, agora é aqui, vai ser aqui. Não. Nós vamos ter que apreciar, nós vamos ter que discutir e aprovar para não dar prejuízo ao nosso cidadão, como ia fazer no Quilombo. É só por causa disso. Então, como a Ana Paula deixou de uma forma democrática, a gente está fazendo essa defesa por Divinópolis, pela população, e o meu voto será favorável, presidente.
Em votação. Baiano Júnior. Senhor Edson Souza.
Edson Souza ainda não foi computado. É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 65 de 2023. Ratifica o terceiro termo aditivo ao contrato de consórcio do CIAS Centro-Oeste no termo do artigo 12 da Lei Federal número 11.107 de 2005.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, Diego Espina, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, só enfatizar aqui, até bem, muito bem dito, né, pelo Rodson Cristinamucci, que é tido aqui, né, como oposição, mas na verdade é um fiscalizador, do acerto da prefeitura, né, da gente tocar nesse tema, um tema muito importante, não só para Divinópolis, mas para toda a região, né, é muito válido deixar para posteriormente a gente falar do terreno. Queria enfatizar aqui que a cidade de Bambuí fez um aterro sanitário de excelência, onde que tem aí, a gente tem vários resíduos, como óleo, enfim. E o próprio resíduo, o próprio lixo, hoje é rentável para a cidade. Só para deixar claro para a população, é porque a gente, como é o maior município, né, de todos os outros municípios, é de interesse nosso que, em vez de fazer o translado do lixo, que a gente faça a nossa aqui, em vez de ter mais lixo levando. Porque talvez o translado possa aumentar o valor da taxa de lixo. Então é mais um gol da gestão, mais um gol do prefeito Gleidson, que está fazendo essa excelente gestão junto com a Janete.
Partiu de voto, presidente. Viva, vereadora Ana Paula Quintino.
Só quem conhece a história dessa casa pode falar sobre isso. Vereador Rodson, lembra de uma audiência pública que teve nessa casa? O pessoal do Quilombo todo veio, foi à noite. Eu lembro, estava ali, ó, eu estava encolhidinho ali. Parecia uma praça de guerra. E olha quanto tempo que se levou para chegar nesse assunto de novo e se resolver isso. Então, o que acontece? Eu deixei exatamente o senhor falar por causa disso. É com conhecimento de causa. Eu trabalhava nessa casa na época. Foi uma cena horrível, que eu não esqueço até hoje o que aconteceu aqui naquele dia. Então, é o que é de César, o que é de César. Prefeito Gleidson acertou. Muito obrigado.
Declaração de voto. Justificativo de voto, Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, como a Ana Paula diz com muita propriedade, eu passei, eu estava aqui no mandato quando nós fizemos essa audiência pública, e aqui eu fui ameaçado, não sei se a Ana Léo lembra disso, eu era o líder do Vladimir e eu era contra os atos que o Vladimir fez, que deu a liberação das licenças. E ali, como eu conheço a comunidade, conheço o terreno, é onde eu vivo, né? A minha família vive ali, da parte da família da minha mãe, conheço muito bem. As cavalgadas, eu conheço toda aquela parte do terreno de Choro, Quilombo, Costa, Matos Coqueiro. Então foi fácil entender. Então, naquele sentido, eu vi o tanto que ia prejudicar centenas de famílias de agricultores, pequenos agricultores pecuários, rurais que tem ali. Nesse sentido, nós fizemos a defesa. Olha, essa situação, para mim, como do Partido Verde, a gente tem essa preocupação da compostagem de lixo correto. Então, por isso, eu estava bem seguro estudando o projeto. Porque, na verdade, é mais melhor, Diego, a gente pagar para ter esse problema longe do município do que receber o lixo da região, sendo o terreno, a parte territorial do terreno nosso de Vinópolis é pequena. A nossa parte territorial ela é urbana, enorme, diferente das outras. Carmo Cajuru é quase 7, 8 vezes maior que o terreno territorial de Divinópolis. Então, é um lugar que poderia, como ser Sebastião do Oeste, como outras cidades da região. Então, nesse sentido, que nós temos essa preocupação e esse translado que nós poderemos fazer, ele fica bem mais barato, ecologicamente, nós vamos ter sido até agredido, se caso se tiver, e se Deus quiser ocorrer, em outro município, fica mais barato para nós e, certamente, o crime ambiental aqui, não, se tiver, não vai ficar aqui.
Justificativo de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, realmente vamos aguardar a evolução dos acontecimentos. Se a gente pegar uma questão matemática, nós temos 330 quilômetros no perímetro rural. Quando a pessoa faz um requerimento para um ponto de ônibus na sua casa, ele quer aquele ônibus só para descer. Se depois dele poder descer lá e não quiser um ponto de ônibus, ele quer que tira. Agora, é uma questão de lógica. Quando você faz um concurso de desses municípios todos, quem que tem a tendência quantitativa de ganhar esse consórcio? Divinópolis. Que nós vamos pegar uma produção de um lixo para levar para Pernambuco, para levar para Nova Serrana, para levar para Cajuru. Quando você pega a linha de horizontal daqui a Cajuru, 7 quilômetros, no 1º de junho. Mas quando você vai lá em Ermida, até Cajuru, vai dar 25. Se você pegar Madeu Lacerda, vai dar quase 40. Então, isso não tem nada resolvido. Esse consórcio vai ter que ter muita habilidade, porque muita coisa tem que resolver agora. Isso é um fato. Isso é um fato. Nós tínhamos que dar o primeiro passo. Eu acho que o Léo teve um papel muito fundamental, que é o presidente do consórcio, o vereador Rodson, muito zeloso, recebemos aqui, e com toda certeza, nós temos sim que resolver esse problema do lixo o mais rápido possível de novos. Não pode fazer o que aconteceu. Uma boa fé de uma família deixou que deixava colocar um caminhão lá, já tem 4 décadas e ninguém resolve nada que está ali, que é uma vergonha para Divinópolis.
Solicito do secretário do próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto, existe uma emenda. Emenda de número 31 de 2023. Emenda modificativa ao projeto de lei de número CM 43 de 2023. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 438 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 439 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão a emenda modificativa ao projeto 043. É em discussão? É em votação. Wesley. Flávio Marra. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a emenda 31 de 2023, emenda modificativa ao projeto de lei CM 043. Solicito, secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 43 de 2023. Institui o programa Adote um Atleta, objetivando fomentar a prática desportiva mediante apoio e a participação de atletas ou equipes divinopolitanas em competições, representando o município e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 436 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 437 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 043 de 2023. Institui o programa Adote um Atleta, objetivando fomentar a prática desportiva mediante o apoio à participação de atletas ou equipes divinopolitanas em competições, representando o município e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Coro para votação, maioria simples. É em discussão.
Justificativa. Palavra.
Palavra, vereador autor Anderson da Academia.
Obrigado, Nobres. Então, abrirá uma oportunidade aos cidadãos e empresas que adotarem atletas de Vinopolitano em campeonatos e disputa dentro e fora do município. Essa é uma forma de incentivo ao esporte de Vinopolitano que, através das parcerias públicas e privadas, poderão ter a oportunidade de serem adotados por uma empresa pública de economia mista e privada, para custeio dos seus treinamentos, transportes, alimentações, vestuários, entre outras despesas. Fica a cargo de cada um estabelecer de acordo comum. A responsabilidade financeira em relação dos custos das modalidades, como taxa da federação, arbitragem, transporte, alimentação, estadia, salário de atleta e outros membros da comissão técnica ou qualquer outra despesa. A Secretaria de Esporte da Juventude, que é o SEMEG, ficará obrigatório acompanhar e registrar todos os trâmites previstos nessa lei. Sabendo a dificuldade de um atleta hoje prosperar num esporte profissional sem devidos incentivos, e essa situação se agrava com a falta de recursos para alimentação, para transporte, para vestuários e outros. Pensando nisso, criamos esse projeto de lei, no qual contamos com a ajuda de demais pares nessa sua aprovação. Ou seja, esse projeto não é meu, não é de vocês e não é do povo, é nosso. É um incentivo que possamos adotar um atleta e possamos contribuir para realizar sonhos e grandes, pequenas e grandes empresas podem adotar um atleta profissional ou um atleta amador. Então, quero pedir o voto de aprovação dos demais vereadores nessa casa. Muito obrigado.
Presidente. Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Presidente, eu gostaria de dar os parabéns ao vereador Anderson Academia pelo brilhante projeto que traz nessa tarde, mas, na verdade, eu pedi a palavra, senhor presidente, para enaltecer aqui e dar as boas-vindas ao amigo Natan, que ele também gosta muito de esportes. Ele, com certeza, esse projeto que está sendo votado aqui, com certeza ele está sendo abrilhantado também. Então, ao Natan, que você vai fazer parte do nosso grupo aí, meus parabéns, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, que Deus te abençoe, viu? E a você, Anderson, que Deus te abençoe também nessa sua caminhada que está fazendo diferente. Parabéns, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, Anderson, quero primeiro te parabenizar pelo projeto, que bom, né, que tem você e muita gente aí, tem vários outros vereadores, né, agora importando com o esporte na cidade, que infelizmente o esporte aqui sempre foi esquecido. Então, quero te parabenizar e pode contar com o nosso voto favorável, sim. A nossa única preocupação é a seguinte, que numa parte do projeto fala que a verba vai para o Conselho Municipal de Esporte. Então, toda verba indo no Conselho Municipal de Esporte tem que ter a aprovação do Conselho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso aí, né? Porque senão vai virar a mesma burocracia que é o nosso projeto, que você usa ele muito e sabe que é burocrático demais. No mais, pode ter certeza absoluta que vai ter o nosso voto favorável. Falando disso, nessa mesma raça, quero parabenizar, viu, Hilton? Natan, um cara do esporte, um cara inteligentíssimo, e seja bem-vindo a esta casa.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, não tem como a gente falar de um projeto tão bacana desse, né, sem enaltecer aqui o autor. Meus parabéns a Anderson, que veio com essa pegada aí junto com o Ney do esporte, incentivando e potencializando aqui o esporte aqui na nossa cidade. Eu sempre brinco sério, né? Porque cada um aqui se identifica muito com a bandeira, com uma causa, e o Anders traz aí a bandeira do esporte. A gente sabe que o esporte sempre foi deixado de lado, sempre foi, né? E é uma preocupação do poder público
nessa gestão agora. E aí eu vou falar quantos projetos importantes a gente aprovou aqui nessa casa, nessa atual legislatura aqui, em prol do esporte, e agora não é diferente. Só espero que a gente possa realmente fazer esse projeto valer, né? E que aí possa ter empresas, empresários, que venham aí adotar realmente um atleta. Tem muita gente precisando ser adotado. Muita gente mesmo, muita gente boa, em várias modalidades, seja aí judô, taekwondo, futebol, tem muita gente boa aqui em Divinópolis, tem muito talento escondido que precisa aí ser descoberto e principalmente ser potencializado aí através dessa lei tão bacana que é. Parabéns, viu, Ana?
Palavra.
Palavra, vereador Diego Espino.
Passando primeiro para enaltecer o vereador Anderson da Academia, que tem representado muito bem essa bandeira do esporte, e colocar aqui para toda a população saber a importância de um projeto desse. Eu que venho de, sou nascido em Formiga, eu tenho um grande amigo formiguense que hoje mora nos Estados Unidos, treinador de jiu-jitsu, Marcelo Garcia, que o Juan, que é daqui de Divinópolis, hoje mora lá, treina com ele, e foi importantíssimo, né, essa fase de adentrar a um patamar mais profissional. E, infelizmente, tem muita gente competente que não consegue chegar nesse patamar por falta do financeiro. Tem muita gente que tem influência, mas não tem o financeiro para chegar lá, né, o patrocínio. Só estou enfatizando o Juan aqui, que é um grande amigo. Marcelinho Garcia estudou comigo em dois colégios, foi um grande amigo. Inclusive, já tem mais dois atletas de Divinopolitano que estão para ir para os Estados Unidos para também ser atleta, né, do ramo de jiu-jitsu, que inclusive eu acho que tem pouca ênfase, né? Tudo que é futebol, tudo que é mais ligado a essas funções são mais vistas. Então tem muito, muito atleta a ser lapidado. Parabéns, Anderson, por você fazer esse belíssimo projeto, onde que a gente vai fazer, assim como o Juan, pessoas chegarem longe e representar tão bem a gente aqui no Brasil.
É em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 43 de 2023. Institui o programa Adote um Atleta, objetivando fomentar a prática desportiva mediante o apoio à participação de atletas ou equipes divinopolitana em competições, representando o município e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia.
Justificativa?
Justificativa de voto, vereador autor Anderson da Academia.
Primeiramente, quero agradecer a todos os vereadores, né, porque vocês, juntamente comigo, estamos quebrando o paradigma do esporte na nossa cidade. Então, pode ter certeza que estarei lutando em prol do esporte, em prol da saúde. Muito obrigado aos novos vereadores pela aprovação.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 57/2023. Denomina vereador Zé Milton o complexo esportivo do bairro São Sebastião, no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 428 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 429 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto EM057. De 2023. Denomina vereador Zé Milton o complexo esportivo do bairro São Sebastião, no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Robson do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, como eu já tinha pronunciado na tribuna, na minha fala, é uma fala de coração, né? Foi muito espontânea. Quem me conhece sabe que eu não gosto de redigir, ler, e estar aqui para poder falar. Eu falo que vem na hora, me preparo para isso, e não tenho discurso escrito. Eu falo com sentimento, eu falo com propriedade, que eu sinto, e ali Deus dá o dom para a gente fazer o melhor possível. Como eu disse, alguns me chamam de oposição, mas eu não sou oposição. Já falei, eu tenho uma amizade pessoal com o Cleiton. Já ajudei vários projetos, várias ideias, várias aqui nesse plenário em votação. Votei praticamente 97% de todos os projetos do Executivo. O que eu entendi que não era bom para a cidade nocivo, eu votei contra, critiquei e falei por quê, mostrando tecnicamente, viabilidade, etc. Não foi uma questão pessoal, de forma alguma. Nós somos fiscalizadores. Então, quando o projeto é bom, eu não sou oposição para atrapalhar a cidade, não. Pelo contrário, a minha crítica ela é pontual no que a gente acha que vai prejudicar a cidade. Se o projeto é bom para a cidade, nós temos que ajudar o prefeito a fazer coisas boas para a população. E o projeto de centro esportivo virou uma referência, uma marca no governo do Cleiton. É fato. Nunca se teve em Divinópolis um centro esportivo com quadras, pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, mesas para jogar dama, baralho, xadrez, várias atividades que da criança ao idoso, das meninas, dos meninos, todos praticaram ao mesmo tempo, o tempo todo, democraticamente. Olha que coisa maravilhosa, você chegar de serviço, fazer uma caminhada, fazer uma academia, os meninos brincando no campinho, as meninas jogando vôlei, interagindo, integrando a população. Essa foi a nossa proposta, aceita para o prefeito. Isso é ser oposição, trazer ideias boas, como foi a de LED, está iluminando a cidade, dando vida na cidade, sensação de segurança, de economia para o município. A nossa proposta de casa de apoio em Belo Horizonte para acolher nosso divinopolitano na área da saúde. Eu estou aqui para somar, independente de ser despachante ou não do prefeito. Eu não sou, mas sou amigo dele. E se o projeto for bom, eu vou votar. E esse projeto, ele iniciou bem lá atrás com o líder, o ex-líder, o vereador Edson Souza, do governo, porque era um vereador que foi junto com o papai. Quando o papai faleceu, o Edson era presidente da Câmara e fez aqui um velório maravilhoso que milhares de pessoas, milhares, acompanharam seja do corpo do meu pai. Corpo de bombeiro foi levar meu pai ao cemitério, pela relevância do serviço prestado. 4 mandatos. Meu pai deixou muitas amizades. E dessas amizades, onde que eu ando, emociono de ouvir. Porque meu pai levantava nunca para brigar com alguém e fazer qualquer diferença. Pelo contrário. Quem conhecia meu pai, seu jeito peculiar, uma agendinha de bar do braço, ele não sabia dirigir, ou era eu, ou eram os assessores que faziam isso. E o último foi o Josafá. Teve esse prazer de ficar como chefe de gabinete, meu pai. Simples, humilde, humano. A pessoa caridosa que ajudava. E isso me incentivou a voltar à vida pública. Porque eu agarrava na presilha da calça do meu pai e andava com ele nos becos e vieiras do Alfonso Pena, fazendo o ato que ele fazia. Foi um grande líder comunitário. E a Ana lembra disso, que acompanhou em várias ações, como outros presidentes aqui da sua época. O meu pai deixou marcas, história. E eu achei muito bonito por parte do prefeito homenagear o vereador José Nilton pelo seu relevante serviço à cidade. Trabalhou muito, muito. Meu pai não julgava, não bebia. O hobby dele, a vida dele era política, ajudar as pessoas o tempo todo. E torcer para o Galo, Flávio. Era a paixão que meu pai tinha. E hoje eu fico feliz de estar aqui no plenário. Adelaide, que é sua irmã, a minha irmã Sara, os meus sobrinhos, desculpa, porque estar aqui não é fácil não. A gente todo dia tem uma artilharia criticando a gente. A gente levanta para fazer o bem, para ajudar a cidade, Mas tem algumas pessoas que querem se promover falando mal das pessoas, potencializando o mal entendido, a má fala, a má colocação, pensando para aparecer. Como não tem um histórico de serviço prestado na cidade, querem aparecer e falando mal das pessoas, denegrindo as pessoas, para poder aparecer na política, usando na covardia da internet. Alguns a gente fala aqui, outros nem tanto, porque é tão irrelevante, porque não vale nem a pena perguntar o histórico dela, assim, o que, que esse cidadão fez para a cidade? Fez para o cidadão de Napolitano? De construtivo? Que somou para a vida de Napolitano? Não. Pega o celular para falar mal do Breno, do Edson, do Horson, do Israel, do Flá, de todos nós. Mas tem quem goste, admire e veja o trabalho e valorize o que você faz. E assim tem o trabalho de cada um. Não precisamos ir para a arena e gladiar pessoalmente. Respeitar um ao outro, sua opinião. Era assim que meu pai fazia. E uma frase que o Edson sempre fala, e no comentário que era o jornalista Itamar de Oliveira, cercou meu pai e falou assim, mas o senhor não faz oposição ao governo? Meu pai falou assim, eu não sei fazer oposição à cidade. É uma coisa de refletir. Mas era o jeito dele trabalhar, e cada um tem, então tem que ser respeitado cada um. Então, às vezes a gente fica aqui bravo, a gente chega a fazer um trabalho, correr atrás, ir atrás de secretário, de prefeito, de empresários e tal, e outro fazer, e assim está na internet agora, cada um tirando por ver, querendo aparecer, de situações de oportunismo. Mas eu estou no meu canto, calado, o Rodson está esquisito, ele não está igual estava nos seus dois mandatos, brigador e tudo. O que eu cresci muito, e eu via muita missão do meu pai nesse sentido, quando eu perdi a última agora, que eu vi meus erros. E estou tentando consertar meus erros. De uma forma humilde, saber de compreender que a gente é humana passivo a erros. E com o trabalho marcado, histórico do meu pai, me deixou essa força para continuar. E vou continuar trabalhando enquanto Deus permitir, me dê sabedoria, discernimento, serenidade, saúde para trabalhar. E se o povo achar que eu devo, se eu for sair candidato ou não, se eu vou sair, se o povo achar, vou estar aqui com o mesmo. Pode ser o Cleiton, pode ser qualquer um, vou ajudar. E se for um projeto ruim, vou criticar. E hoje, é o nome do meu pai, é o nome de um serviço de muitos anos, como líder comunitário, como vereador, como cidadão. Queria agradecer a Clarissa, Murilo e a Marina, que tem dado muita força para mim, meus amigos, e que essas pessoas continuem atacando as pedras, que venham. E dessas pedras, vamos fazer construções. Vamos edificar algo que venha acrescentar na vida do cidadão de Napolitano. Eu não vou perder meu tempo e energia respondendo vocês na internet, tentando fazer. Não, vou continuar meu trabalho. E quem sabe meu trabalho, que me acompanha, me conhece muito bem. Eu não tenho que dar satisfação para essas pessoas.
Olá.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu que eu peço, em nome do prefeito, o projeto executivo, a aprovação desse projeto que é importante para a comunidade de Afonso Pena, o Alto São Vicente, para a história do vereador José Milton, pelos amigos e familiares. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão, emocionado que estou hoje.
Obrigado. Palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, uma honra hoje poder aqui participar, né, da grandeza desse projeto que envolve o nome, né, a grandeza do nome do Zé Milton. Ainda quando criança, né, acompanhava, sempre apaixonado por política, como fui, acompanhava os resultados das eleições e via ali, aparecia o nome lá sempre, né, Zé Milton. Era um nome famoso. Não tive a honra de trabalhar junto com ele, muito menos, né, mas já o vi pessoalmente desde menino, inclusive rodava muito pela região onde eu morava também, do Danilo Passos, que é a região vizinha aí, onde desses bairros que o Rodson citou, e deixou esse grande legado, sem dúvida. Justíssima, merecidíssima a homenagem. O meu reconhecimento a você, Rodson, que é uma semente que seu pai deixou, que hoje está aí e continua dando os bons frutos. Tenho certeza, lá de cima, seu pai está muito orgulhoso. E orgulhoso também por esse, digamos, um título, porque eu ficaria muito honrado, né, de merecer, de receber uma homenagem como essa. Ainda mais da grandeza do complexo esportivo, o significado que ele tem para aquela região. Né? É um motivo de alegria. O seu nome é o nome de um ente querido atrelado a realmente coisas boas, a momentos alegres que virão. Quantas coisas boas ainda acontecerão nesse complexo esportivo do bairro Afonso Pena, do bairro, São, na verdade, no São Sebastião, mas que envolve ali a população da Afonso Pena, do Alto São Vicente, enfim, todas as pessoas da cidade que quiserem curtir ali. Então, sem dúvida, por toda a sua gente, por tudo que seu pai fez, Rodson, e pelo legado gigante que é o nome dele, o nome do Zé Milton na cidade. Nosso voto, sem dúvida, será favorável. Meus parabéns, nosso reconhecimento a você e seus familiares.
Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, Rodson, eu até tinha um textinho aqui para falar, mas hoje eu não vou ler, não. Eu gosto de ler porque eu não tenho esse dom que você tem aí de falar, então por isso que às vezes a gente leva, até a gente até comentou isso brincando lá. Mas é muito fácil. O texto que estava aqui é praticamente o que você falou. Mas é muito fácil falar do Zé Milton. Você sabe por quê? Porque saía de lá, ele ia lá no Maria Helena, como eu já te contei um monte de história. Ele ajudou muito, principalmente a nossa rua, você sabe muito bem disso. Nós conversamos aqui mesmo, nesse corredor, no primeiro dia meu aqui dentro, eu te falei isso. Então, eu agradeço muito a Deus estar aqui hoje fazendo isso aqui. Essa justa homenagem a esse cara que é um verdadeiro representante de Vinópolis. Então, parabéns você, sua família, porque já tinha ficado na história, mas agora está gravado e ninguém pode mudar. Pessoal, todo mundo, não só da Afonso Pena, agora falou, todo mundo que gosta de esporte, que pratica, a hora que for lá, minha tia Raimunda, que é de lá pertinho, que comentou sobre isso também, com quase 80 anos ela comentou sobre isso, eu falei com ela, tia, aqui vai ter o nome do Zé Milton. Então, parabéns, nosso voto vai ser favorável.
Ana Paula Quintino.
Rodson. Eu mudei para Divinópolis com 19 anos. Foi ontem. Então, mais ou menos, eu acredito que eu tenha conhecido o Zé, porque é assim que eu chamava ele, tá? Zé. Não era Zé Milton, não. Eu sempre conversei com ele assim, mas é, sempre foi Zé. Mais ou menos com uns 22 para 23 anos. A Bárbara eu já tinha como filha. A diferença dela para a Gabriela são 3 anos. Então, é igual eu falo, a gente tem história para contar. A gente tem história para contar do Zé Milton. A gente tem história para contar do Sargento Geraldo, que teve nessa casa. Às vezes as pessoas ficam assim, está enchendo linguiça falando isso e isso. Não, gente. É tão bom você ter uma referência e falar. E aproveitando que o Kilder está sentado ali, e outro dia nós conversamos sobre isso. Ele falou que sobre liderança comunitária. Eu falei para ele que ser líder comunitário vem no sangue da gente. Não tem como largar, não. Aquele líder comunitário que está ali para lutar pelo bem comum das pessoas, e esse cara não larga, não. Nem esse homem, nem essa mulher. Agora, aquele que se candidata só para estar no auge e não lutar pela sua comunidade, ele larga, ele some. Mas aquele que vem no sangue, com a vontade de ajudar o próximo, porque ali a gente trabalha de forma gratuita, por amor, porque eu falo para você, eu saía da minha casa às 7 horas da manhã, botava um bonezinho, uma prancheta. Quando eu voltava, tipo 11h30, meio-dia, parecia que eu estava de bota, gente, de poeira. Eu andava aquele Casa Nova inteiro para ver aonde não tinha água e não tinha luz. Tudo anotado na prancheta. Isso é zelar pelo bem comum das pessoas. E hoje, ver que o nome do Zé vai estar naquela obra bonita que está ficando lá. Eu, assim, quando você começou a querer chorar, eu me segurei porque a gente sabe da importância disso. E aproveitando a sua fala, o complexo esportivo do Quintino, ele também terá um nome. Vai ser Fábio Donizete de Oliveira. Muita gente aqui conheceu o Fábio, que foi liderança comunitária junto com a gente no Quintino, ajudou na unidade de saúde, ajudou na conferência, Então a gente, infelizmente, a lei federal não permite que nós vivos tenhamos essa homenagem. A gente tem que dar depois que foi embora. Mas é muito bom poder chegar e contar a história das pessoas. Né? Então eu estou muito feliz com a denominação lá da sua área e a gente vai ter inúmeras áreas e eu espero que outras pessoas da liderança comunitária também sejam lembrados em relação a isso.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador doutor, vereador Rodson, você falou ao teu prefeito, mas a gente sabe da ligação que você tem com esse projeto, e você falou uma coisa muito certa, tanto que não é fácil estar aqui, tanto que é difícil a gente estar aqui. A gente que é pedrejado, a gente que é criticado, e esse é o trabalho do agente político, do agente público. A gente, quando resolve encarar a vida pública, a gente sabe que espera isso. Mas tem momentos aqui nesse plenário, e hoje é um momento desse, senhor presidente, vereador, que faz a gente ter o prazer de estar aqui. Né? E hoje é um projeto que a gente vota, com um projeto que mexe com a pureza, né? Que mexe aí com a amizade que a minha família tem com a sua família. Eu quero aqui falar aqui da sua irmã Sara, né, que está aqui, que conhece a minha família, me lembra de mim pequenininho, a sua tia, seu sobrinho, o carinho que a gente tem pela sua mãe Neuza, por você. Zé Milton foi meu primeiro voto, lá em 2004, lá no Caique, foi meu primeiro voto. Se eu não me engano, se eu estiver errado, era 15.690, se eu não estiver errado. E a amizade que a gente tem, a seriedade que o Zé Milton sempre encarou a vida pública, a honestidade, a limpeza, a pureza, foi também um incentivador para mim hoje estar aqui como vereador. Zé Milton, não que isso seja troca, nunca foi, mas o Zé Milton, eu posso falar e já te falei isso, foi um incentivador e o que me ajudou a ter o meu primeiro emprego fichado, com 16 anos, estacionamento rotativo. Que me ajudou, falou, olha, faz a prova, vai lá, ela vai rolar, antes não tinha rede social, vai ter a prova. O Randall era meu chefe no rotativo. Faz a prova, se você passar é meio horário, você vai trabalhar na rua, meu primeiro emprego fechado, e ali a gente tem uma história. Então, hoje, a gente que sabe que o plenário, a vida pública, ela é feita, ela é marcada por histórias, e hoje, eu poder votar esse projeto, que a gente põe em Complexo Esportivo São Sebastião, do bairro onde seu pai nasceu e foi criado, né, e fez tanto por aquele bairro que hoje eu moro lá, tem comércio lá também, para mim é um motivo de grande orgulho. Eu estou falando olhando para você porque eu sei da sua ligação com esse projeto, porque eu sei que esse projeto, a alma dele é sua. Né? Então, eu fico muito feliz, me sinto muita vontade, muito feliz de votar esse projeto. Quero te parabenizar por toda a articulação do bem que você fez, né, para que esse projeto pudesse vir para essa casa, ser votado justo hoje, e justo hoje que eu estou como vereador e tenho a honra de votar um projeto tão bonito desse. Obrigado, senhor presidente. Meu voto será, com certeza, favor. Palavra.
Palavra, vereador Diego Espino.
Quando eu fui eleito em Divinópolis, eu tinha apenas 6 anos que eu morava aqui em Divinópolis. Mas eu dei tanta sorte que eu tenho aqui a enciclopédia, que o Aurélio da história política, que é meu amigo Edson Souza. E aí um dia, Edson, a gente conversando no seu gabinete, a gente falou de Paduano, mas ele falou de uma forma carinhosa sobre o Zé Milton. E você me contando que você era presidente da Câmara e que teve essa situação que eu não estava a par, né? Porque eu não tenho o privilégio que vocês têm de ter nascido aqui. Mas me contando sobre a história do Zé Milton, que ele tinha falecido e que tinha sido um enterro maravilhoso, muito popular. Eu lembro que a gente ficou quase umas 2 horas conversando sobre isso. E eu vi o carinho que o Edson Souza tinha com seu pai, Rodson. Eu, no quesito, quando se trata de família, eu tenho amadurecido bastante, perdido, até com os seus conselhos mesmo, perdido aquela essência mais esbravejada e tudo. Eu também perdi meus pais, sei o quanto sincero a sua fala. E eu queria deixar aqui o meu abraço a todos vocês da família, o meu respeito a vocês. E aproveitar, Rodson, se me permite, agradecer ao Cleitinho também. No dia, Rodson, que nós ficamos sabendo dessa praça, eu estava em Brasília. E aí eu cheguei e falei, Cleitinho, tem ali perto do... Como é que chama aquele barzinho famoso? Do Jorge.
tem um campo bom ali, podia ser um campo de futebol bem bonito ali, tudo. Aí ele falou assim, não, eu já conversei com o Rodson, a gente vai fazer um complexo esportivo ali. E, Rodson, eu sabia que você estava fazendo um complexo, mas não sabia que você ia colocar o nome do seu pai. E há pouco tempo atrás, a gente perdeu o Matheus, que é um crossfiteiro que tem aqui, né? Eu cheguei e comentei com eles, nossa, ali podia se chamar o nome do Matheus. Aí eles comentaram comigo que ia homenagear seu pai. E eu falei assim, olha, merecido. Porque eu já tinha escutado essa história. Eu contei esse contexto para ver que é merecido, que é histórico, que é uma coisa assim. O cara que passa 4 mandatos, a gente sabe o tanto que é difícil ter 1. Mas o cara que tem 4 mandatos, esse é para tirar o chapéu. Esse você fala assim, esse é bom de verdade. E eu fico honrado de estar aqui participando dessa legislação e votando favorável a eternizar o nome de quem já é eternizado. Nosso querido, que eu não o conheci, mas sei que era querido por todos. Nosso amado Zé Milton.
Palavra, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, esse voto é um voto de coração, Rodson, né? Eu que dos 4 anos, dos 4 mandatos, né, que o Zé Milton foi vereador nesta casa, 2 andei com ele. E pude conhecer um homem de verdade. Meu voto será favorável.
Palavra, palavra, vereador Periquito, beleza.
Meu amigo vereador Rodson Zé Milton, tenho o maior prazer em votar esse projeto. Você sabe tanto que nossa amizade, principalmente seu pai, né? Eu não sou tão jovem, né? Já estou no meu 61. Tive o prazer de entrar, né, também no partido do PMDB na época, onde seu pai estava naquele partido por muitos anos. Eu sei que ele ficou por lá. Também sei o trabalho que fez ali, social, não só no Afonso Pena, mas em toda aquela região. Eu sei que ele aqui nessa casa trabalhou humildemente, trabalhou esforçadamente e trabalhou para o crescimento da nossa cidade. É por isso que eu falo, aqueles que vieram antes de nós, por isso nós temos a cidade igual nós temos de volta. Parabéns pelo projeto que o prefeito está portando nessa casa. É justa homenagem o seu pai receber lá esse nome do complexo do Zé Milton. Também tive a honra, agora te falei, como funcionário público, lá medir. E quando fiquei sabendo que ia ser um complexo esportivo, fiquei feliz, porque a gente está nessa área também, né, de esporte. Mas fiquei mais feliz em saber que aquele complexo ganharia o nome do seu pai e que vai ser eternamente lembrado por todos em Divinópolis. Parabéns mais uma vez ao prefeito e parabéns a você e toda a sua família.
Palavra, senhor. Com a palavra, vereador Breno Júnior.
Vereador Rodson, fico emocionado de ver a sua emoção do vereador Josafá, que também trabalhou com seu pai. Josafá, tenho certeza que gostaria de falar mais coisas, mais palavras, mas pela emoção, isso é tocante a nós. E pela minha pouca idade, eu pude, mesmo assim, ouvir falar muito do seu pai. Minha família já votou no seu pai, né? Minha família é lá do Bom Pastor, o pessoal também tinha um carinho muito grande com ele. E pelo que eu ouvia falar, a essência do Zé Milton era a caridade. E a essência da política é a caridade. E ele conseguiu de maneira exemplar fazer isso, porque o testemunho dele era verdadeiro. Não era um testemunho somente de palavras. Ele foi um homem que testemunhou com as suas ações e com a vida a caridade e o bem ao próximo. Então você pode ter certeza que o nosso voto será favorável e nós estaremos eternizando na história da cidade de Divinópolis um dos vereadores que mais trabalharam pela construção da nossa cidade. Então, os meus parabéns a você e a toda a sua família, o nosso carinho e o nosso abraço.
Com a palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, amigo Rodrigo Esquimamute, sua irmã Maria Sara, sua tia, seus sobrinhos ali presentes. Senhor presidente, palavras que a gente tem que ter chama-se gratidão. A gratidão em tudo que a gente vai fazer, ela é tudo. Eu acredito que a cidade de Divinópolis, inclusive o vereador Rodson, né, Edson de Souza e vários outros colegas, a gente tem que submeter, abaixar a cabeça e saber o que é uma gratidão. A gratidão é tudo, senhor presidente. que o nosso eterno Zé Milton fez por Divinópolis. Ele só deixou coisas boas. Errar, todo mundo erra. Palavras, ações, atos, todo mundo erra. Acredito eu que a gratidão é tudo. A ingratidão, senhor presidente, ela adoece, ela corrói, ela mata. Então, assim, eu acredito muito em Deus. E vejo aí, hoje, o Rhodes Krishnamurti, ele vendo aí, né, a homenagem do pai dele. E eu, particularmente, grandes amigos meus, Geraldo Rosa, Geraldo Faleiro, até mesmo há pouco tempo aí um amigo, Deus tenha bom lugar, o senhor Jair. A gente tem como o peito até chega a doer quando fala essas pessoas. Porque a gratidão, senhor presidente, é tudo. E eu sou grato por tudo aquilo que as pessoas falam e fazem por mim. Mas, em nome aqui hoje do amigo Rhodes Krishnamurti, que Deus continue abençoando ele. E que ele seja sempre, né, tendo e vendo a gratidão que o povo de Divinópolis, os seus familiares têm por isso. Então, que Deus abençoe você, Rhodes, sua família, e com certeza o nosso amigo Zé Milton, onde ele estiver, ele sabe. Foi um PMDBista nato, amigo então da época, eu, do Edson de Souza, que trabalharam junto, eu não tive essa honra. Mas os ensinamentos daqueles que passaram por aqui foram muitos. E hoje o que temos que ter é gratidão, senhor presidente, por tudo aquilo que os bons deixam para a gente. É emocionante falar, é triste, mas a palavra, senhor presidente, é só gratidão por tudo. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, familiares do vereador Zé Milton, para a gente tentar introduzir alguma coisa nessa tarde, a gente tem que recorrer à história. Divinópolis teve 39 prefeitos até agora, 5 vivos. Nós tivemos até agora, na história de Divinópolis, 45 presidentes, 20 vivos. Quando você pega a última legislatura, nós tivemos 59% de renovação. Ou seja, se for essa média, provavelmente a maioria não estará aqui na próxima. Por que que eu estou falando isso? Isso é história. Nós estamos falando de uma pessoa que não vai chegar, que não vai para a rede social chamar os outros ladrão, que vai lá na igreja Nossa Senhora Aparecida cantar e vai para a rede social atacar a honra dos outros. Nós estamos falando de um homem que passou nessa casa, que ele ia embora com o brilho das estrelas. Era o último. Andado baixo, parece que tinha perdido um tesouro no chão, e ia a pé, sempre do lado esquerdo, rumo ao Afonso Pena. Pessoa da fala mansa, leal, palavra dele valia, equilibrado e justo. Uma pessoa que participou de tantas eleições da Câmara deve conhecer alguma coisa. Hoje mesmo eles vieram falar comigo em eleição de mesa diretora. Pô, mas nós temos um presidente, nós temos uma mesa diretora, hein? Nós estamos arrumando isso, gente. Mas eu tenho que honrar contar um fato aqui. Eu, quando eu fui eleito presidente, eu fui eleito por aclamação. Os vereadores me chamaram, foi chapa única. Eu fui aclamado. E o Zé Milton, que foi o articulador. O mandato era um ano. Um dia o Zé Milton virou para mim e falou assim: Edson, quer saber disso não? Eu não sou candidato mais não. Falou: Zé, mas você devia deixar seu nome. Não, não quer ser não. Meu candidato é fulano de tal. Falei: não, o seu candidato, o meu não é. Porque você dá uma presidência ao Poder Legislativo, você tem que ver primeiro o princípio da uma pessoa ponderada, que sabe ouvir, pessoa que não rasga o regimento. E o Zé Milton não queria. Ele me procurou e falou que não queria. Não queria ser presidente.
Eu estava imaginando que se o Zé Milton estivesse aqui hoje, como é que ele vê essa Câmara? Porque aqui, quanto mais você grita, mais você fala, mais você ataca. E não estou falando dessa Câmara aqui, não. Que essa Câmara aqui é até um limite. Eu estou falando da possível Câmara que está lá fora. Daqueles que acham que vão concorrer. Geograficamente, que está no base de A, B ou C, onde que ele vota é mais direto, e atacando as pessoas. O Zé Milton não. A gente tem uma mania de falar das pessoas, e quando as pessoas acham que o legislador brasileiro acertou, não, ele não acertou. Foi a maioria da cultura das democracias representativas que acertaram. Nós estamos em curso. Nós podemos ter um deslize de caráter amanhã ou depois. Deslize de caráter, que eu falo, é na jornada grande. Que às vezes uma pessoa que está do lado de lá vai pegar uma palavra de 4 segundos e vai falar que as pessoas têm deslize de caráter. Eu quero acreditar que aqui estão as autoridades constituídas de Divinópolis. Essa é minha crença. Esse é meu respeito que tem que ser. O vereador Zé Milton foi meu primeiro secretário. Homem humilde. Mal Rodson errou numa coisa ali, ou esqueceu. Quando eu falava três coisas. Do PMDB, do Atlético, e o desfile das campeãs. Quando tinha o desfile das campeãs, que nós sabíamos quem que era os campeões, o Zé Milton estava à frente e lá ia para o Rio de Janeiro. E o Galo, quando o Galo perdia, o homem ficava triste. Ele ficava triste, mas ficava triste. Vereador honesto, trabalhador e uma formiguinha. Eu estava imaginando aqui o Rodson na mesma linha dele. Você não vê o Rodson hoje no Instagram, no TikTok, atacar ninguém. E uma coisa bonita, Rodson, que você nessa legislatura tem que ninguém tem. Você traz o sobrenome do seu pai. Aqui nós trazemos a ver um sobrenome do emprego, trazemos outro sobrenome e trazemos alguma identidade. Mas você colocou Rodson do Zé Milton. Vou votar e quero que o bom Deus, que preside o parlamento da eternidade, dá ele o voto do justo, que foi um bom vereador, foi um bom amigo. Eu tive o prazer de, quando eu estou escrevendo minhas memórias, a porta aberta, que isso aqui é uma porta aberta, ninguém vai ficar aqui, ninguém. Uns vão embora na próxima, outros vão ficar mais uma, mas que ninguém fica. Vão embora. Quando eu for embora, eu passar aqui nessa porta, eu vou lembrar de algumas pessoas. Vocês tiraram uma base de 45 presidentes que teve a história da Câmara de Esporte Novos, nós só temos 20 vivos. Ontem eu estava num evento, uma pessoa virou para mim e falou, só essa, onde que ela vai a política? Eu falei, ela vai no curso natural da sua história, da democracia representativa. Olha, guarda o meu discurso de hoje. Nós foi 4 de outubro do ano que vem, nós vamos escutar as vozes roucas da rua. E o Zé Milton não tinha medo das urnas. Ele não tinha medo das urnas. Nessa tensão que está aí hoje, todo mundo, vou perder, vou ganhar, qual partido que eu vou, é aquilo ali, eu vou para o fulano de tal. Não, o Zé Milton não tinha isso. Ele era equilibrado antes do pleito e depois do pleito. Porque tinha responsabilidade e tinha coerência. Parabéns, Rodson.
Com a palavra, vereador do PV, José Braz.
Nobre vereador Rodson, demais familiares, gostaria de fazer aqui coro com os demais edis. Eu, pessoalmente, Rodson, não conheci seu pai. Tem pouco tempo que eu entrei para a vida política, mas de uma coisa eu tenho certeza. Nunca ouvi um A que o desabonasse. Todo lugar que a gente fala, a gente ouve falar do Zé Milton, que foi uma pessoa caridosa, uma pessoa amável, que passou nessa terra para fazer o bem. Com certeza terá meu voto favorável.
Em votação. Ana Paula? Já votou? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 57 de 2023. Denomina o vereador Zé Milton o complexo esportivo bairro São Sebastião no município de Divinópolis. A autoria executivo municipal.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, vereador Robson do Zé Milton.
Senhor presidente, minha justificativa de voto é somente para agradecer o que o Wilton falou, né? Agradecer pela gratidão, pela amizade, pela história, pelos ensinamentos. E tentar aqui aplicar o que ele ensinou. E como diz os vereadores, a semente ficou e deu frutos. E quem sabe daqui para frente podemos, né, continuar dando fruto. Mas agradecer cada vereador pelas palavras de carinho, de consideração. Agradecer ao prefeito de ter feito o projeto em nome do meu pai. Agradecer ao senador Cleitinho, que disponibilizou a emenda para fazer ter um recurso, para fazer uma praça, que está ficando linda. Uma praça esportiva que o bairro Afonso Pena nunca teve na história e terá o nome dele. Para mim é muito... tem palavras para falar. Nós estamos felizes, a família feliz, os amigos, os conterrâneos do bairro Afonso Pena, Alto São Vicente, São Sebastião, Santa Clara, toda aquela região que conheceu o papai, sabe a luta e sabe a importância que teve na história do bairro. Obrigado a cada um morador dos bairros da Afonso Pena, Santa Clara, São Sebastião, a todos. Agradecer de carinho mesmo ao vice-prefeito Janete, que fez a articulação, que fez algumas mudanças, que beneficiou muito na arquitetura da praça. A gente tem que ser grato e tem que ser justo. Está sendo feito um centro esportivo lindo, maravilhoso, a todos envolvidos, ao senador Cleitinho Recurso, pelo prefeito da execução, na articulação da vice-prefeita, à população, senhores vereadores, nós fazendo história e tenho certeza que quem ganha com essa união de esforços é a população. É isso que nós trabalhamos em torno disso. Obrigado a todos, meus familiares, Clarisco, Murilo, a minha irmã Sara, que está aqui presente, meu irmão que está acompanhando no YouTube, lá em Salvador, na Bahia, que mora lá. A minha mãe não conseguiu vir, Ana, vir aqui hoje. Segurou. Mas... mãe, obrigado por tudo. Pai, que Deus te ilumine. Obrigado.
Vereador Robson do Zé Milton. Hoje eu estou muito feliz por ter sido eu pautar esse projeto. Seu pai foi meu amigo, foi meu cliente na farmácia e quis o destino que na votação das 13, seu time do coração, Galo, do Galo, parabéns. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na hora do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido à população de Divinópolis. Os fenômenos naturais, eles realmente acontecem. E a gente sabe que tem, hoje na cidade, muita gente que está prejudicada com as últimas chuvas. Foram ruas patroladas, cascalhadas, e a chuva veio e levou tudo. Então eu gostaria de pedir à população que tenha um pouco de paciência, porque vai arrumar, mas não tem maquinário, até brinquei com o Gustavo ontem, Quantas patroas você vai ter que alugar para poder arrumar a cidade inteira, porque está tudo petecado? Mas é um fenômeno natural, gente. Então, tenho certeza que a porta de vocês vai ser arrumada. Então, eu gostaria de pedir vocês um pouquinho de paciência, que vai dar tudo certo. Muito obrigado.
Minuto de silêncio para a prima do vereador Roger Viegas, Viviane Viegas Garrido, Roger Viegas, Kleber Adriano Carvalho, o Clebinho, de toda a Câmara Municipal, Ana Rita de Freitas, Ana Paulo Quintino, Adriana Reis Costa, vereador Rótulo do Zé Milton. Às 17 horas e 57 minutos, do dia 7 de novembro de 2023. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 79ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.